Boa tarde, meu nome é Isis. Agora tá ligado. Bom, depois do relato, eu queria dizer que essa comissão ela já existe há cerca de um mês, quase. É formada por estudantes e por trabalhadores aqui da UFABC. E que vinha debatendo os estupros que aconteceram, as denúncias de estupro que aconteceram ao redor do campus de São Bernardo. A gente trouxe aqui também um documento que foi construído em dois atos, ontem e hoje, em discussão pública com as outras estudantes da universidade, de reivindicações que a gente traz para esse conselho. A gente vai ler ainda uma proposta de moção do conselho e o sindicato dos técnicos administrativos também vai ler uma proposta de moção. Segue. Audiência pública, entendendo os esforços da reitoria que vem trabalhando em medidas e ações de enfrentamento a todos os tipos de violência na universidade, em razão das violências, como os estupros de mulheres no entorno e na Universidade Federal da ABC, considerando a urgência e emergência das ações. Como instrumento de efetivação dos direitos, solicitamos uma audiência pública sobre violência contra a mulher, no intuito de fomentar a reflexão, cobrar providências e conscientizar a sociedade sobre as formas de agressão e os casos de crimes sexuais por meio de violência contra a mulher ocorridos dentro e fora da universidade. Solicitamos a presença de representantes da Universidade Federal do ABC, Prefeitura de Santo André, Prefeitura de São Bernardo do Campo e Defensoria Pública do ABC Paulista. Considerando as recentes delicadas situações que envolvem a segurança da UFABC, solicitamos políticas efetivas de acesso e segurança da universidade, entendendo que esta não se restringe aos muros, portões e estrutura física dos campi, e que o ato ou efeito de assegurar consiste na preservação da liberdade e o combate a qualquer manifestação que tente cerceá-la. Requeremos medidas que sejam imediatas, dada a gravidade da situação, e que outras sejam planejadas e executadas a médio e longo prazo. Solicitamos um espaço físico para acolhimento e encaminhamento das demandas de todas e qualquer violência na UFABC. Pedimos a criação de um órgão de segurança pública ligado à reitoria com representantes de todas as categorias, coordenado por mulheres, dada a importância do olhar e das características específicas do sofrimento dessa parcela com relação a essas questões. Considerando a já sabida, mas necessária em ser lembrada, cultura da violência e do estupro contra a mulher, solicitamos projetos, palestras e imprescindível capacitação a todos os trabalhadores da UFABC, docentes, técnicos administrativos e terceirizados, no intuito de desconstruir preconceitos e promover maior preparo para acolhimento e acompanhamento de vítimas de violência, que foi o que não aconteceu aqui na quinta-feira à noite. Contratação imediata de 50% de seguranças mulheres da Universidade Federal da ABC. E, por fim, mas não menos importante, a prática e política institucional tem sido a de apagamentos dos registros de violência na universidade, e nos casos de violência contra a mulher não foi diferente. Solicitamos que as denúncias de todo e qualquer tipo de violência seja registrada, averiguada, encaminhada e solucionada nos trâmites que competem à universidade e aos órgãos e setores externos, dando-se a devida e qualificada visibilidade sem que ocorra exposição das vítimas, para que todos possam se organizar e enfrentar tais adversidades. Isso aqui foi construído em conjunto com as estudantes ontem e hoje. Agora a gente gostaria de fazer a leitura da proposta de moção, para esse conselho.
A proposta, só por uma questão, a proposta, quero crer que não, que vão ter pessoas que acolham a proposta de moção. Eu só consulto ao colegiado quem acolhe a proposta. Já temos três, quatro, cinco, seis, todos acolhendo a proposta de moção. Então, eu peço que leia a proposta.
Moção de repúdio à falta de segurança das mulheres e de tratamento inapropriado às vítimas de violência sexual. O Conselho Universitário, CONSUNE, da Fundação Universidade Federal do ABC, UFABC, no uso de suas atribuições em sua sessão ordinária de 2016, realizada no dia 19 de abril de 2016, tomou conhecimento da situação crítica de segurança das mulheres em relação à proteção contra a violência sexual. Destacam-se sobre a situação os casos de violência sexual no entorno do campus da UFABC em São Bernardo do Campo, o caso de omissão para com a aluna que sofrera estupro e for impedida de entrar na universidade em Santo André, com o agravante de omissão de ajuda por parte da equipe de segurança. dentre outros casos que apontam para a insegurança das mulheres da UFABC e das mulheres do entorno dos campos. O Consune repudia veementemente o caso de omissão por parte da segurança da UFABC, ressaltando que o tratamento inadequado do caso piorou a situação da vítima e a expôs para o estuprador, ao invés de ter sido ouvida e protegida. Este acontecimento pode levar ao desencorajamento geral de outras vítimas em pedir ajuda e realizar denúncias, acrescentando da evidência do despreparo dos funcionários para tratar uma vítima de violência sexual. O Consune solidariza-se completamente com a dissente vítima neste caso, e com todas as outras vítimas de violência sexual, e coloca-se continuamente à disposição para discutir e elaborar políticas que visem a diminuir o sofrimento dessas mulheres e resultar em segurança para todas. O Consune recomenda a elaboração de política de segurança que leve em conta as dificuldades específicas das mulheres, junto ao tratamento apropriado para com as vítimas de violência sexual. O Consune recomenda aos discentes, técnicos administrativos e docentes que denunciem e, de maneira alguma, sejam coniventes com atos de violência sexual, seja no espaço físico da universidade, seja nos ambientes que o estendem, como redes sociais e eventos organizados pelas entidades e membros de comunidade acadêmica. O Consune recomenda aos órgãos internos que apoiem e discutam em conjunto com as entidades representativas dos diversos segmentos, ações, projetos e políticas para o enfrentamento da questão de insegurança das mulheres e violência sexual dentro e fora da UFABC.
Obrigado.
Presidente da mesa, a gente tem mais uma questão aqui, que é a entrega do termo de responsabilidade. A gente vai entregar o registro do boletim de ocorrência, uma cópia é para a vítima, que não está aqui, uma cópia é para a reitoria e uma cópia para a comissão de combate à violência. A gente gostaria que esse termo de responsabilidade fosse assinado e carimbado com data de recebimento, tudo bem? E a gente também gostaria da assinatura do reitor também, como ele não está aqui hoje, que ele assine e entregue a nossa cópia também.
Pois não, eu posso receber o documento. Eu vou abrir agora para as manifestações. Eu queria só fazer alguns pequenos comentários antes de passar a palavra aos demais. Inicialmente, tão logo, eu queria, na verdade, manifestar a nossa solidariedade da reitoria às vítimas, e em especial à aluna vítima do último evento. Eu queria, na verdade, reconhecer a coragem de denunciar, que é uma situação excepcional, que a gente sabe que é uma situação excepcional e que é importante porque ela encoraja, na verdade, que outras vítimas se manifestem e, dessa forma, a gente tenha a real dimensão do problema, que muitas vezes fica oculto, fica escondido nas entrelinhas, nos corredores, nos comentários, na verdade fica escondido pelo medo, o que nós reconhecemos absolutamente ser uma situação de violência extrema para com as mulheres e que afeta toda a comunidade acadêmica e a comunidade em geral. Não à guisa de justificativa, mas à guisa de informação, tão logo nós tomamos conhecimento, duas medidas estão sendo tomadas e já foram tomadas. A primeira delas, de um contato da nossa área de psicossocial com a vítima, para se colocar à disposição de todo o apoio que a instituição possa dar a essa aluna. Nós estamos... Os técnicos da universidade estão em contato com a aluna, verificando que apoio ela deseja e como a universidade pode apoiá-la. Por outro lado, diante do relato, a universidade pediu a instauração de uma investigação junto à empresa de segurança para que se apure todas as informações com relação ao relatado, no sentido de que possamos tomar providências junto às nossas relações da universidade e à empresa, tomar as medidas que levem a uma punição do que tiver que ser punido e correção na relação com o tratamento do caso no que diz respeito à empresa terceirizada. E ontem, ao final da manifestação das alunas em São Bernardo do Campo, a reitoria, eu estava presente numa reunião e no final da manifestação que elas fizeram, e já nos comprometemos de antemão a nos reunirmos amanhã às 5 horas da tarde no campus de São Bernardo para justamente discutirmos a agenda de providências que cabe à reitoria, à instituição, aí em parceria com os coletivos, no sentido de criar as políticas e as práticas de segurança necessárias para a prevenção de fatos como este. Né? A universidade não se furtará a esclarecer todos os fatos relatados e, ao mesmo tempo, que estabelece, então, essa política específica de proteção à mulher e de prevenção à violência contra a mulher na comunidade da UFABC e na comunidade onde se insere a UFABC. Até este momento, pelo menos os relatos que chegaram ao conhecimento público, são de vítimas, algumas, no caso a aluna da UFABC e as outras, até onde eu sei, de São Bernardo, são vizinhos, né, da universidade, não alunos da UFABC, que não nos preocupa menos, nos preocupa tanto quanto os nossos alunos da UFABC. Com relação às medidas de segurança, então reitero que já ontem pela manhã foram solicitadas tanto junto à delegacia de polícia quanto junto à empresa terceirizada responsável pela segurança, já um pedido de apuração. E estamos também diante de algumas manifestações no final do dia de ontem e no dia de hoje, também estabelecendo uma sindicância interna para que a gente apure, no mínimo, os procedimentos que nós temos adotado na relação com a empresa de vigilância, quais dessas relações podem estar defeituosas e irregulares e quais delas devem ter novos procedimentos a serem adotados, no sentido de evitar, absolutamente evitar, situações que possam levar a constrangimento, a falta de acolhimento ou, no mínimo, a sensação de insegurança. Eu acho que nós temos que adotar medidas, uma série de medidas, não existe uma única medida isolada que vá dar conta da complexidade desses fatos, mas uma série de medidas que crie efetivamente na UFABC um ambiente de segurança, onde nós possamos nos sentir acolhidos e entendidos. Sem dúvida nenhuma, isso passa por uma discussão aprofundada sobre o caso, passa por capacitação e melhoria de entendimento dessa situação, tanto dos técnicos quanto dos técnicos servidores, docentes servidores, do corpo discente, do corpo de terceirizados e de toda a comunidade, para que a gente possa ter clareza, ou pelo menos saber identificar os pontos críticos em cada uma das ações, para que a gente jamais esqueça de se solidarizar num primeiro momento com a vítima, ou seja, é tratamento de urgência, é tratamento de emergência. Em caso de fratura, de fratura exposta, a gente não pede a carteirinha, a gente ajuda. E depois pede a carteirinha, se for o caso. E, ao mesmo tempo, a gente depois está num trabalho permanente e insistente de prevenção, de capacitação, de orientação e de correção de rumos. Sem dúvida nenhuma, temos que trabalhar no sentido de evitar que essa violência adentre os muros da universidade, se é que ela já não está dentro e nós não temos a informação. Repito que é uma situação extremamente delicada, porque ela envolve muito medo. As pessoas se protegem, tentam se proteger, motivadas pelo medo, o que é uma situação absolutamente indesejável e incompatível com o ambiente universitário, que é um ambiente de liberdade, é um ambiente de liberdade de expressão, liberdade do pensamento, e nós não podemos estar aqui preocupados com se vamos ou não ser vítimas da violência. Nós temos que estar aqui de corpo e alma plenamente dispostos à relação comunitária, à relação universitária, a construir conhecimento, ao estudo, à pesquisa, à extensão, que é o nosso motivo maior. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que estar estabelecendo um pacto mesmo, estabelecendo uma agenda de todos os segmentos da comunidade, uma agenda comum, pactuada entre nós, de ações de curtíssimo, curto, médio e longo prazo que por fim se consolide nessa política de segurança. Infelizmente, essa não é uma realidade só da UFABC, como em alguns casos foi pontuado. Nós vemos essa situação em muitos outros ambientes universitários, de outras universidades, mas o que não significa dizer que isso é normal. Isso é absolutamente anormal, é inadmissível que a gente se conforme ou a gente não se indigne com essa ação. Ontem, ao final da manifestação das mulheres em São Bernardo, eu ouvi dois gritos: estupro não e nota não. A nota da universidade foi no intuito de mostrar que temos conhecimento e estamos tomando algumas providências, mas nós não queremos dar a indicação de que a nota se basta por si só, ela acaba em si só. Na verdade, uma manifestação de solidariedade e de que estamos observando o que está acontecendo, mas mais do que observando, estamos agindo no sentido de corrigir eventuais erros e nos alinharmos às vítimas e nos solidarizarmos às vítimas. Então, eu quero me manifestar no sentido de acolher solidariamente a denúncia que foi lida, o relato que foi lido. Houve a apresentação de uma moção aí que foi secundada por vários dos conselheiros. Houve a citação de que haveria uma outra moção. Eu pergunto se existe essa outra moção. Ah, tá. É uma nota que quer ser anunciada. Tá bem. Pois não. Tati, no microfone, por favor. Não, tudo bem. Pois não. Então, eu pediria que o sindicato lesse a sua nota, que se entende não é uma manifestação que substitui a manifestação apresentada. Estou correto?
Isso, é uma nota que o Sintuf soltou ontem à tarde sobre esses casos que nós ficamos sabendo na sexta-feira mesmo. Algumas pessoas vieram nos procurar e essa nota é de solidariedade e apoio. E, além da nota, nós também estamos participando dessa comissão de mobilização. Então, não são apenas alunas, mas são técnicas administrativas também. A nota eu deixei salva aí. Tá. Nota sobre a violência sexual e política de acesso do Sintuf ABC. Nas últimas semanas, diversos relatos de casos de violência sexual, estupro, ocorrido com as alunas e moradoras do entorno da universidade, em ambos os campus, tornaram-se públicos. O último caso, corajosamente a vítima postou um relato nas mídias sociais, descrevendo sua dor, seu medo, mas também evidenciando que a violência não está apenas no fato individualizado, estupro, mas também nas entranhas da sociedade e de suas instituições. Essa vítima, aluna da UFBC, conforme seu relato, após a violência ainda teve que brigar para entrar no campus, ainda que relatasse que estava sendo perseguida pelo seu estuprador, e teve seu relato questionado pelos seguranças, que se acharam no direito de interrogá-la antes mesmo de acionar a polícia militar. O relato é triste, desolador e evidencia o machismo, o desrespeito da sociedade para lidar com a violência sexual, respeitando a vítima, a mulher. Sabemos que a universidade está a par do ocorrido, porém até o momento não se manifestou. O que vimos foi um silenciamento por parte da universidade em torno da questão. O Sintuf ABC repudia veemente os atos de violência ocorridos fora e dentro do campus da universidade. Entendemos que a violência de gênero é uma questão social, mas também é uma questão que deve ser absorvida pela universidade, quer seja pela sua responsabilidade social, quanto instituição pública, ou para garantir a igualdade de direito entre os diferentes membros de sua comunidade interna, ou no limite, como contratante, se responsabilizando pela capacitação de seus trabalhadores para que estes não repliquem a violência de gênero vigente no país. Dessa forma, reivindicamos medidas administrativas que empoderem a mulher e deixem a gestão da universidade mais feminina e plural, capaz dessa forma de ter empatia com a causa das mulheres, encaminhando suas demandas, mas também agindo preventivamente, desde os primeiros relatos de violência sexual no campus, ocorridos no final de 2015, onde, supostamente, o agressor era trabalhador terceirizado da empresa responsável pelas ombros. Que a comunidade feminina pede, por exemplo, maior iluminação no campus e nos arredores. Além disso, em uma questão mais plural, talvez pautas simples dos técnicos administrativos, como a questão do fraudário e da creche, não precisasse ser motivo de mobilização. Contudo, entendemos que a questão que envolve os problemas relatados passa pela política de acesso ao campus. O Sintuf ABC defende que as políticas de acesso à universidade sejam abertas e amplamente discutidas com a comunidade acadêmica. Criticamos que o projeto de integração da universidade ao bairro esteja sendo constantemente desfigurado para garantir uma segurança à comunidade interna. Contudo, esta é a segurança que queremos? A atual política de segurança, que não sabemos exatamente qual é, pois é um assunto, é tratado como tabu e não se convoca amplo debate, neste como exemplo. Voltou-se contra uma vítima. Por isso, reivindicamos novamente essa discussão e reforçamos que não trata-se de uma questão isolada. Achamos que os principais cargos que definem a dinâmica da vida da comunidade acadêmica devem ser eleitos paritariamente pela comunidade acadêmica, assim como o cargo de reitor. Reivindicamos comissões deliberativas compostas de alunos, TAs e docentes, com a presença de mulheres, que decidam sobre o acesso e as políticas de segurança, contrário ao que acontece atualmente, onde as questões de segurança são tratadas como um problema setorial da prefeitura universitária. que tem pouco envolvimento com os diferentes grupos da comunidade acadêmica e, consequentemente, desconhece suas demandas cotidianas. Esperamos que a universidade se reconheça responsável por essa pauta. Não podemos admitir que novas violências aconteçam, nem que tenhamos nos mobilizado em prol de mudanças de comportamento, de política de acesso ao campus e práticas democráticas. Todo apoio precisa ser dado às vítimas, mas é preciso agir para que não sejamos acusados de conivência com novas violências, dessa ou de outra magnitude. As mulheres têm o direito de se reconhecer na gestão da universidade, de se sentir seguras e de ser respeitadas como integrante dessa comunidade. Por fim, nós solidarizamos com as vítimas e com a luta das mulheres dentro e fora da UFABC.
Obrigado. Eu vou agora abrir aos comentários dos conselheiros. Tem uma aluna, você quer se manifestar? Pois não. Só se apresenta, por favor.
Meu nome é Jéssica Tavares. Eu fiz uma publicação ontem à noite, antes de dormir, porque eu fiquei muito consternada com o que aconteceu. E quando eu acordei hoje, sei lá, tinha 11 mil curtidas e repercutiu pra caramba, um monte de gente mandando mensagem, falando que a história estava mal contada, que era mentira, vários tipos de coisas. Gente apoiando e eu sou mentirosa também. Mas não tem problema, porque eu não sou a primeira que vou sair como mentirosa, nem a última, por causa de um caso desse. Inclusive, desculpa, porque estou muito nervosa. Queria falar que o que me deixou mais triste nessa história, além do caso em si, é que pela primeira vez eu senti vergonha de ser da UFABC. Porque aqui é um lugar onde eu me orgulho de participar, eu me desenvolvo. E ontem eu não esqueci que eu sou minoria. Porque um caso que aconteceu na quinta-feira, em que a menina foi humilhada, desacreditada. A gente continuar nossas atividades. Um coletivo de mulheres, que não precisa nem ser o coletivo feminista tal ou X. Um coletivo de mulheres precisa invadir um evento. Como a gente quer discutir política se a gente não está priorizando o básico, que é a vida das mulheres, a proteção das alunas. Não só das alunas. Isso a gente ficou sabendo porque era uma aluna. Se é uma terceirizada, porque o que eu estou sentindo em alguns discursos é como assim, a gente vai analisar esse caso da empresa, dos seguranças, não é a comunidade acadêmica UFABC, todos nós. Os funcionários terceirizados são comunidade acadêmica UFABC. Isso está na nossa conta, de todo mundo. Se isso acontece com uma terceirizada, será que a gente estava aqui desse jeito reunido? Ela é uma mulher da comunidade acadêmica da UFABC. Sobre o UFABC prestar atendimento psicossocial para ela, eu fico agradecida, mas eu vou dizer que vai precisar de muito, viu? Porque vocês não fazem ideia do que é denunciar alguém e ser desacreditada e ser humilhada. Vocês não fazem ideia. Então, eu queria ver uma conduta diferente. Nota, eu senti vergonha daquela nota. Porque se essa vai ser a postura, a gente esperou uma coisa dessa acontecer. Fazia mais ou menos um mês que a gente estava se mobilizando, mandando e-mail, pedindo para as professoras que foram super solícitas, vamos fazer um mapa de mapeamento, vamos fazer um mapa de casos que as mulheres foram assediadas, elas solícitas. Professora Carolina, coordenadora do BPT, ajudando, professora Tati de RI, várias professoras que eu não vou aqui conseguir lembrar, junto com as alunas, gente se mobilizando lá em São Bernardo. Então, não era uma coisa que a gente estava alheia, a gente não estava sabendo de nada. E quando um caso desse chega, é assim que a gente vai tratar. Eu estou nervosa e assim, queria que a gente fizesse alguma coisa além de nota, reunião de consune, porque eu não faço ideia quem é essa menina, que eu repliquei o depoimento dela, mas eu queria falar para ela que ela saiba onde quer que ela esteja, que se ela não tiver o apoio, que ela busca a nota se essa nota não deixou ela com o sentimento de solidariedade que ela queria, que nós mulheres, alunas, terceirizadas, funcionárias, estamos aqui porque ela precisar de luta de verdade. Esse é meu, não estou aqui para culpar ninguém, falando que é a culpa de ninguém, eu estou dizendo que por conhecer a universidade, por estar aqui há 6 anos, eu esperava mais. E eu espero, não esperava, eu espero, eu estou aqui para construir isso. Então é isso, eu queria registrar a minha indignação.
Obrigado. Tem a aluna Paloma, do DCE, pediu a palavra.
Bom, boa tarde a todos. Eu vou ler a nota da Diretoria de Mulheres do DCE, e em nome de todo o DCE. É uma nota sobre os casos de violência sexual como um todo, e a gente também se posiciona quanto a esse caso que é estarrecedor. O DCE se posiciona contra os abusos sexuais que estão ocorrendo no entorno dos campi. Repudiamos com veemência a atitude da equipe de segurança, do chefe de segurança da universidade, da prefeitura universitária, que não prestaram o suporte e auxílio necessário para uma das vítimas de violência sexual, chegando até mesmo a duvidar do abuso, o que fez com que a vítima ficasse mais vulnerável e suscetível a mais agressões emocionais e psicológicas, tanto por parte do abusador, quanto por parte do próprio segurança da UFABC e da Polícia Militar. Ou seja, gerou-se mais transtornos e uma dor que poderia ter sido amenizada ou mesmo evitada, caso a equipe de segurança da UFABC fosse mais preparada e instruída para lidar com questões essenciais da humanidade, que é a vida em primeiro lugar e a prestação de socorro adequada, priorizando sempre o amparo à vítima. Também repudiamos contundentemente o testemunho do segurança a favor do estuprador e colocando-se contra, mais uma vez, a vítima do abuso. E de uma violência tão brutal que, infelizmente, todos os dias atinge tantas mulheres no nosso país. Gostaríamos de ressaltar que estamos de portas abertas e à total disposição para qualquer tipo de auxílio ou amparo que as vítimas possam precisar. Além de informar que já estamos nos articulando juntamente com os coletivos feministas da UFABC, bem como a Secretaria de Segurança Urbana de São Bernardo do Campo, informando que essa secretaria, informando a esta secretaria os casos que tinham ocorrido até o momento, e continuaremos agora mais do que nunca a exigir providências a respeito da segurança das mulheres no entorno dos campi. Além disso, já solicitamos melhorias na iluminação e implantação das câmeras de segurança à Secretaria de Segurança Urbana de Santo André e pediremos também o apoio da Secretaria de Políticas das Mulheres da cidade com o objetivo de trabalharmos mais de perto questões relacionadas ao tema do abuso sexual. No que tange o despreparo do chefe de segurança, a sua postura negligente da Prefeitura Universitária, cobraremos de forma contundente uma maior capacitação da equipe de segurança da universidade para lidar com questões de apoio às vítimas, bem como a presença de seguranças mulheres na UFABC, que hoje não existe. Cobraremos também, incessantemente, a devida punição do chefe de segurança que demonstrou total falta de humanidade e desrespeito ao lidar com a vítima nesse episódio tão revoltante. A UFABC demora a se pronunciar sobre os diversos casos de estupro que estão ocorrendo no entorno do campi, portando-se de maneira alheia às demandas dos alunos, ao que acontece fora dos portões da universidade e vivendo em uma realidade ou outra à medida que se trancafia em suas torres. O que está em jogo é a vida dos estudantes da instituição e, portanto, exigimos respeito e ações concretas já. Não vamos nos calar, vamos cobrar, nos mobilizar e exigir mudanças.
Obrigado. Eu abro...
Eu só gostaria de fazer um complemento também, porque de tão grave que foi esse caso, fazendo mais algumas pontuações, pela demora para se manifestar em casos de assédio, como nós já tivemos o ano passado, pela proibição mesmo que a UFBC faz em relação aos casos de doces, pelo caso que já havia ocorrido com o Fauser na própria quadra, que é um caso envolvendo a vida também e os seguranças, por orientação da prefeitura universitária, se preocuparam mais com o próprio patrimônio ao invés da vida. E a gota d'água foi esse caso do estupro, e que é um caso gravíssimo. E, mais uma vez, por orientação da prefeitura universitária, a aluna não pôde usar mesmo, por exemplo, não pôde usar o telefone, não pôde usar... Obrigada. Não pôde usar o telefone, quase foi impedida de entrar na universidade. Enfim, ela teve diversos problemas, foi questionada se estava sóbria, passou por diversas situações que são bem graves para a mulher. A gente pede sim, e assim, no dia seguinte, qual foi a medida da universidade? Trancou os portões à noite, como medida de segurança, talvez, mas a gente não sabe para quem, para os alunos não passarem mais dentro da universidade, né? Então a gente pede aqui um afastamento imediato do prefeito universitário. É a primeira coisa. Pedimos também o afastamento dessa empresa de segurança e pedimos ainda que o cumprimento para a próxima empresa de segurança que entrar, o cumprimento do contrato, porque no contrato está escrito que tem que ter 50% de mulheres. Por que esse contrato não é cumprido? Deveria ter 50% de mulheres, mas talvez não seja cumprido porque falte na liderança, falte nas pró-reitorias, falte mais mulheres presentes, sabe? Falte nas lideranças da UFABC, falte mais mulheres. Então a gente precisa sim. Falta esse olhar feminino para que essas demandas sejam atendidas. Porque somente com um olhar feminino a gente pode ter esse tipo de demanda atendida. E o senhor citou inicialmente que esse tipo de violência, para tomar cuidado para esse tipo de violência não adentrar os muros, eu sinto em dizer que essa violência já adentrou aos muros faz tempo, e é muito triste falar isso. Inclusive, nós tivemos um post de um colega, e é triste de dizer que é um colega da UFBC, dizendo que é uma coisa de feminista, o relato desse, e é algo que choca, sabe? Exatamente. E duvidando, colocando, fazendo descaso total do relato da moça que já passou por uma situação tão grave. Então, é totalmente ofensivo, é uma situação que já entrou, nós já tivemos casos de assédio de professores, casos de assédio de alunos, então eu acho que está mais que na hora da UFBC começar a discutir isso de verdade e para ontem. Muito obrigada.
Obrigado. Eu abro a palavra aos conselheiros. Mirela, Mauro, Luísa. Tatiane Estrela. Mirela. Pois não.
Boa tarde. Eu gostaria só de fazer um complemento à fala da Paloma, porque assim... Tá ligado?
Tá.
Então, só um complemento à fala da Paloma, porque assim, hoje eu estava acompanhando com as meninas lá a mobilização em frente ao RU, e é muito triste que eu estava vindo para cá de lá e eu ouvi dois homens e um comentando com ele que seria bacana ter 50% de mulheres se elas forem gostosinhas. Então, eu acho que assim, é uma coisa bem difícil, tem que ser desconstruído logo tudo isso. Desculpa. Porque já tá aqui dentro há muito tempo. E é necessário muito mesmo esses 50%. Isso. Obrigada.
Obrigado, mulher. A Tati.
Vocês estão me ouvindo?
Tá ligado.
É uma situação extremamente constrangedora para muitas de nós, porque isso é só a ponta do iceberg. Nós vivemos isso todos os nossos dias. Uma colega postou se nós estaremos seguras da catraca para dentro. Eu me lembrei da catraca do metrô. Metrô que hoje eu não uso mais. Se eu tiver que usar 5 ônibus, eu vou usar 5 ônibus para não ter que entrar naquele metrô. Eu pensei que eu estava ficando louca, que eu estava tendo uma impressão absurda, mas conversando com as colegas, não. O que acontece é o que é natural. É natural para a UFBC. A UFBC ela foi pensada por, para e pelos homens. Homens brancos, heterossexuais, cristãos, cisgêneros, liberais. É o patriarcado. Você me lembra, Dácio, quando eu perguntei da cota para os mestrados que estavam sendo criados? Você falou que a CPG ia discutir isso? Eu te respondo, a CPG não vai discutir isso, porque não é interesse da CPG que tenham negras, mulheres, transexuais, pessoas com deficiência, nordestinas, imigrantes, gente que não é limpinha e purinha nesses programas de mestrado. Porque o que interessa nessa universidade, talvez fruto da era Waldman, é a produtividade. Eu quero o ranking da violência contra a mulher na UFBC. Eu quero o ranking da violência contra a população LGBT. Eu quero o ranking da inclusão. Não me importa os seus papers, não importa a produtividade de mais do mesmo, do lixão que exclui as mulheres e toda a população. Essa universidade, a cada dia que passa, se torna mais elitista, mais cínica, mais fingida e burocrata. Nós estamos cansadas dessa situação. Até quando? Vai ter que sair um caixão daqui para vocês tomarem vergonha na cara e tomarem uma atitude séria, construir uma política preventiva, não ficar atendendo emergência, não tratar a vítima. Eu não sei como essa menina teve coragem de expor o caso dela, porque muitas de nós aqui... Tocar nesse assunto já nos deixa extremamente desequilibradas, desnorteadas, porque tem a ver com as nossas histórias, com a nossa infância, com as nossas vidas, o nosso cotidiano de violência. Violência brutal. Desculpa. E que nós somos silenciadas todos os dias. Perdão. Todos os dias nós temos que engolir seco para não ser considerada louca ou a vitimista, o mimimi, maldito termo criado para nos silenciar. Anos nós ficamos calados quando a gente abre a boca para falar uma das milhares de violências que sofremos é o mimimi. Isso, inclusive, dentro de movimento social, dentro desses esquerdo machos ordinários que vêm dizer que a prioridade é a economia. Dane-se a economia! Economia para ter uma economia que a gente vai continuar escravo, vai trocar a cor da bandeira, não interessa. Uma colega questionou, ontem teve um evento em São Bernardo. Ai, a professora falou que vai ter o mesmo horário um outro evento do golpe. Dane-se o golpe! O golpe já foi dado muito quanto antes. O golpe foi dado todos os dias contra nós. Nós somos golpeadas diariamente. Nós somos golpeadas, infelizmente, a UFABC tem adotado uma postura do cinismo institucional. Uma das coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Não é mais o autoritarismo que nós conhecemos, é o cinismo. Servimos bem para servir sempre. Estamos tomando as medidas cabíveis. Encaminhamos e criamos mais uma comissão. Blá, blá, blá. Nós não entendemos, não quero saber, não queremos saber da burocracia. Nós queremos problemas e soluções. O primeiro passo é reconhecer que a UFABC é uma instituição machista, misógina, homofóbica, lesbofóbica, transfóbica, racista. Ela tem esses elementos aqui dentro. Não é paz e amor. O mito acabou. Acabou o mito. Todos os dias nós lidamos naquele grupo onde tem um lixo tóxico, em que você faz um comentário de um caso de violência, vem uma corja de estudantes despreparados, ignorantes, que devem saber fazer muito bem as derivadas, as integrais, mas não tem um respeito pela mulher que serve o cafezinho. Peço desculpa por me alongar e eu quero encerrar. Eu quero lembrar que ali do lado existe uma universidade que chama Unifesp. Existe uma mulher libanesa, não médica, porque lá tem o médico e o não médico. Aqui tem o branco e não branco, tá? São duas categorias existenciais. Essa mulher é a primeira reitora da Unifesp, daquela escolinha meio neonazi. Aquela escolinha de medicina que fez uns registros na época da ditadura para lidar com alguns corpos de gente que não deveria existir para alguns. Essa mulher é a primeira não médica e a primeira mulher reitora. 90% das pró-reitorias são de mulheres. Tem um pró-reitor homem. Na UFABC é o contrário. Nós temos um pró-reitor ou um reitor homem e temos uma pró-reitora mulher. Apenas uma. Por que será? Será que é um dado da natureza? Será que não está na hora da gestão tomar outras medidas, cortar na carne? Porque chega, homens brancos pensando a nossa realidade, a gente já viu no que deu. Sangue, suor e lágrimas. Obrigada.
Obrigado, Cássio. Marcela.
Boa tarde a todos. Acho que é uma das vezes que eu venho para o Consune muito triste, não só por tudo que a gente já conversou e vamos falar ainda durante a tarde, mas porque discutir política, questões orçamentárias, problemas da universidade faz parte, né, e acho que todo dirigente se debruça sobre isso e deve estar preparado a discutir, mas quando a gente entra em questões delicadas como essa, foge, né? Não tem como emocional não tomar conta, não tem como a gente simplesmente tentar manter a postura imparcial. Eu queria comentar alguns pontos que me chamam muita atenção e talvez contribuir de alguma forma para essa discussão que é fundamental na UFABC. Primeira coisa em relação ao fato ocorrido, eu ainda estou extremamente chocada pelo fato em si, pela forma como aconteceu e ainda por conhecer a vítima. É uma aluna fantástica, que frequenta meu laboratório, inclusive. Então, ela está junto aos meus alunos, a gente convive bastante. Então, assim, choca demais, né? Além de tudo. Então, eu digo que é uma pessoa muito esforçada, é uma aluna dedicada. E a gente nunca imagina que isso vai acontecer, né, tão perto assim, né? Então, fiquei sabendo da notícia ontem, na verdade, do fato em si, os detalhes, e eu ainda realmente estou muito abalada com essa questão, né? A gente está tentando preservá-la, obviamente, mas tentando ao mesmo tempo dar um apoio emocional, que é o que a pessoa mais precisa nesse momento, né? quando isso acontece. O que me chama a atenção, aí eu parei para refletir um pouco sobre isso, é que esses casos, e aí eu não vou falar exatamente de violência verbal, ou agressão física, homofobia, eu estou falando do estupro, né, da violência sexual diretamente, esse tipo de violência acontece em todas as universidades. Eu tenho contato com alunos atuais aqui da UFBC que vieram transferidos de outras universidades federais e que sofreram esse tipo de violência. E, então, isso acontece na Federal de Pernambuco, isso acontece na USP, isso acontece na Unicamp. E aí me pergunto, eu falei, meu Deus do céu, se isso acontece tanto em tantas universidades, por que não muda isso? Quer dizer, o que falta para mudar? O que é preciso a gente fazer para mudar? E aí, com tudo isso que os coletivos colocaram, né, os relatos, eu acho que está faltando alguma organização, alguma centralização, ou enfim, uma forma que a gente pudesse registrar isso de maneira precisa, com dados, e levantar isso e colocar isso para funcionar. Quer dizer, o sistema universidade, ela tem uma série de amarras burocráticas que independem da nossa vontade, muitas vezes, mas que a gente pode fazer alguma coisa diferente. Eu penso que a UFBC, ela é uma universidade que veio a contribuir de maneira muito importante para o país, para a região do ABC, que é muito carente, mas a gente precisa atender em todas as esferas. Quando eu falo esferas, eu estou querendo dizer não só a produção do conhecimento científico, que também é importante, então produzir ciência, gerar conhecimento na universidade também é importante, mas se a gente não tem os valores humanos, ou respeito do humano, ou como a Tati colocou, você não cumprimenta a moça do café, né, de nada vale. Né? Quer dizer, nós somos, antes de tudo, seres humanos. Então, eu gostaria de demonstrar ou expor, né, enfim, relatar o meu apoio à causa de todos. Eu sou pró-reitora de pesquisa da UFBC, a única. Eu creio que eu estou, né, não que eu sou, eu estou pró-reitora de pesquisa neste momento, talvez porque eu tenha afinidade com a área, eu tenha competência para executar as ações. Mas, acima de tudo, eu sou ser humano e eu estou aqui disposta a ajudar e a colaborar no que for preciso. Eu queria sair dessa reunião, pelo menos, com a ideia de que a UFBC possa fazer algo diferente dessa vez. Então, a gente fez um projeto pedagógico inovador? Ótimo. A gente produziu? Ótimo. E aí, a gente consegue montar uma política para estudar esses tipos de casos, esse tipo de agressão, esse tipo de violência? Vamos ser os pioneiros também. Então, acho que essa é a ideia que a gente deve levar a partir desse conselho. Obrigada.
Mauro.
Bom, boa tarde a todos. Será que a gente pode falar em boa tarde com uma coisa dessas, né? Bom, eu queria me solidarizar com as pessoas, com as mulheres, com os negros, com os brancos, com os amarelos, com os japoneses, com os cortiços, com todo tipo de pessoa. E dizer para vocês o seguinte, que a violência, ela não é só contra vocês. A violência, às vezes, não é só uma violência direta, como um estupro. A violência, às vezes, está no desrespeito às regras, no desrespeito às pessoas. Eu fui desrespeitado pela segurança várias vezes, inúmeras vezes, como docente. Tá? Não como pessoa, como docente. Eu posso citar duas vezes. E o que eu acho que a gente tem que fazer, eu vou citar daqui a pouco, é que nós precisamos mudar a segurança nessa universidade. A segurança precisa ser humanizada. As pessoas precisam ver não como números. As pessoas são seres humanos, não são números. Quando eu passo naquela catraca, a minha sensação é de que eu sou mais um número que foi passado como uma regra e que o guarda tem que executar tarefas e não pensar e não sentir. É isso que ele tem que fazer. Nós não somos robôs. Então, quando a pessoa entra ali naquela catraca, ou no bloco A, ou no bloco B, ou em qualquer bloco que seja, ela tem que ser tratada como uma pessoa, como um ser humano. Então, eu vou citar só dois casos para vocês que aconteceram comigo. Um primeiro aconteceu quando eu deixei meu carro e o segurança falou, você não pode deixar seu carro aí. Era a única vaga que tinha e eu tinha que dar aula. Ele chegou pra mim e falou, ó, eu vou chamar o chefe da segurança porque você não pode parar aqui. O chefe da segurança veio e falou, ó, você só pode parar em tal horário. Eu falei, onde que tá escrito isso? Eu vou conversar com o pessoal na universidade. O que eu fiz? Me omiti, por quê? Porque eu falei, ah, é uma coisa simples, deixa pra lá. Coisa simples, quando a gente deixa pra lá, o que vai acontecer? Nós vamos ter problemas lá na frente. Então eu não tô deixando essa coisa simples passar agora. A minha esposa, que veio de outra universidade, que hoje em dia tá na pós-graduação aqui, ela foi passar na catraca, ela não tinha o crachá ainda, porque a universidade não tinha passado o crachá pra ela. O que aconteceu? Eu falei, ó, meu crachá tá aqui. O meu crachá está aqui. Então, ó, eu sou professor daqui. Ela pode entrar na universidade. Ela é professora da pós-graduação. Por que não é possível entrar? Não adianta. Ela tem que deixar o documento, tem que falar o que ela veio fazer aqui, que horas que ela vai sair, como é que vai ser. É um absurdo isso. Então quer dizer que a palavra de um professor da universidade não tem fundamento, não tem importância nenhuma? Então quer dizer, isso aí são duas coisas, só. Eu já passei por essas situações mais que 10 vezes. E eu estou aqui antes da universidade ser construída e antes da universidade começar a dar aulas. Oi? Isso aí tem a ver com a segurança. O problema maior nosso é a segurança humanizada.
Desculpa.
Então, isso que eu estou falando, é isso que eu estou falando.
Desculpa, vamos ouvir, depois a gente pode se manifestar.
O problema maior é a segurança. Nós precisamos atacar a questão da segurança. Qual que é a minha sugestão? A minha sugestão é que, se houver possibilidade, a universidade pense numa segurança humanizada. Professor, o que é segurança humanizada? Os alunos aqui poderiam me perguntar. Não é a segurança de um grupo terceirizado, de uma empresa que faz segurança privada, que simplesmente fale, olha, quais as regras que nós temos que seguir? São essas. Ah, você está dentro da regra? Então siga a regra, entra, não siga a regra, sai. Nós precisamos não de robôs ali como segurança, nós precisamos de pessoas que tenham capacidade de ver e entender como é que funciona a nossa universidade. É isso.
Obrigado, Mauro. Conselheira Clarissa.
Alô? Boa tarde a todas e todos. Bom, eu venho acompanhando aí com as meninas, toda essa situação. Na verdade, nesse momento, a gente toma consciência de uma situação que já vem há bastante tempo se agravando no entorno da universidade, não somente do campus de Santo André. Em São Bernardo, somente esse ano, nós tivemos relato de 6 casos na região. Conversamos, inclusive, já com colégios da região, né? Então, a situação ela está bastante crítica em relação à violência sexual, à violência de gênero, a estupro, todas essas situações que estamos aqui, né, hoje, tirando o dia, ainda bem, para discutirmos e debatermos. Portanto, esse caso não é um caso, tá? É um no meio de vários. E ainda bem que estivemos diante de uma pessoa corajosa que se colocou, né, fez a denúncia. E estamos aqui por conta dessa coragem, nós estamos aqui reunidos hoje, porque vários casos têm passado em branco e temos tentado. Na verdade, quando a professora Marcela se refere a outras universidades e tal, de fato, esse ano, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, houve, inclusive, ato. Lá a situação também é bem séria, né? Uma universidade ela é distante, tem uma série de questões, implicações. Teve ato também na UFRJ, ou seja, outras universidades enfrentam isso. E por quê? Por que que os estupros estão dentro das universidades? Porque eles estão na sociedade, não é que eles estão dentro da universidade, eles estão na sociedade. E nós, sendo a universidade, tendo um papel que ela tem, um papel social que ela tem, ela precisa estar à frente, né? Ela precisa dizer, olha, nós estamos à frente da sociedade nesse sentido, que nós propomos soluções, propomos alternativas, estamos aqui fazendo novas coisas e propondo novas coisas. Então, só desse momento que tivemos aqui, uma série de medidas, de sugestões foram propostas, pesquisa para fazer mapeamento, 50% do corpo da segurança de mulheres, o núcleo de direitos humanos voltado a essa questão. Então tem uma série de medidas que acho que todos nós estamos ouvindo aqui e temos que encaminhá-las, é nosso dever, é nossa responsabilidade encaminhá-las. Eu acho que o mais importante nesse momento é, claro que o estuprador, essa pessoa já está respondendo legalmente e tem que responder e vai, já está o caso dele na polícia. Agora, internamente, em termos de instituição, temos que refletir para não culpabilizar um ator, por exemplo, que isso não recaia sobre os terceirizados, que também é um público que tem um grau de sofrimento aqui. Não estou falando para retirar a responsabilidade dos terceirizados. O que eu estou dizendo é, vamos pensar isso coletivamente, né? A universidade ela tem uma responsabilização geral, não podemos culpabilizar um público específico. Eu acho que devemos aqui conversar coletivamente das nossas responsabilizações e encaminhamentos. É isso, me coloco à disposição, sou psicóloga da universidade e, de fato, me coloco à disposição para ajudar. Obrigada.
Obrigado. Edson Pimentel.
Som. Bom, boa tarde a todos e todas. É difícil escolher palavras para falar nesse momento, mas começar dizendo que eu me solidarizo, né, com a aluna que sofreu este caso, e com todas as pessoas que estão aqui hoje debatendo isso, porque se incomodam com isso. Né? E eu uso a sua fala, Clarice, para dizer que, efetivamente, nós estamos aqui por conta da coragem da aluna de denunciar, né? Senão isso seria mais um caso omisso e escondido. Queria dizer também que o nosso papel como universidade não é apenas prover a formação no nível do conhecimento. Né? A UFBC não é perfeita, não será perfeita, a gente vai continuar enxergando muitos problemas. E nós temos que fazer essa reflexão, e este é um momento que nos dá a possibilidade, inclusive, de criar espaço para fazer a reflexão da postura, da atitude em que a cidadania tem que estar em primeiro lugar, né? tanto no que tange aos direitos, quanto no que tange aos deveres. Reforçar que o patrimônio é secundário. Né? Acho que muitas das políticas que a gente tem visto aqui é uma política mais de proteção ao patrimônio do que propriamente uma preocupação com a vida em primeiro lugar. E me parece que isso acaba um pouco refletido neste episódio, em que primeiro se preocupou com o patrimônio e não se preocupou com a vida. E eu fui tentar buscar, quando eu vi a nota da reitoria, me lembrei da questão da Comissão de Segurança, da Comissão de Política de Segurança da UFBC, uma resolução, a resolução 69 do Consune, que depois foi complementada pela resolução 89. A resolução diz que deveria ter sido apresentado em 30/3/2012 as diretrizes de política de segurança da UFBC. Né? Essa comissão ela seria formada por diversos representantes, inclusive representantes dos alunos. Eu fiz uma busca no Google colocando o termo Comissão de Segurança, Comissão de Política de Segurança e mais o UFBC. Achei apenas uns 5 links. Inclusive, achei um link em que tinha um representante discente nessa comissão e assim por diante. Mas, assim, e por que eu fui procurar isso? Porque me parece que o que mais me incomoda, aliás, de tudo que incomoda nisso tudo, mas acho que incomoda mais é que atitudes nós deixamos de tomar para poder, ali, no momento que estava acontecendo, minimizar a dor dessa estudante. Essas atitudes, inclusive para a gente julgar se elas foram adotadas com critério ou não, a gente precisaria confrontar essas atitudes com as diretrizes. Será que as diretrizes de política de segurança da universidade foram cumpridas? Quais são as diretrizes que orientam a contratada a agir nas N situações? Inclusive, uma que talvez a primeira diretriz deveria dizer assim, a vida em primeiro lugar, né? Primeiro a vida, depois investigue o resto. Né? O resto. Então, assim, acho que eu peço perdão por focar mais na questão das políticas de segurança, mas eu estou tentando dar um direcionamento meio burocrata até, mas eu acho que essa é uma situação que nós temos que deparar e atacar. Né? Inclusive, uma das coisas que está escrito na resolução é que, periodicamente, a cada 2 anos, todos os membros terão mandato de 2 anos, mas diz que as próprias diretrizes deveriam ser revisadas periodicamente. Talvez hoje a universidade um pouco mais amadurecida, né, mas ainda com muitas pendências nesse caso, mas muito bem reforçada pela questão dos coletivos da representatividade, que é algo que não tinha em 2011, 2012, quando essa resolução foi editada. Então, a provável composição de uma comissão que vai formular... Eu mandei um e-mail hoje mais cedo para a reitoria, inclusive perguntando onde estão essas diretrizes, né, no que isso virou as diretrizes de política de segurança financeira, porque nós precisamos desses documentos para nós podermos, inclusive, dar o passo adiante e lidar, inclusive, com as questões mais específicas, que é o tratamento da violência contra as mulheres e contra todos os vulneráveis. Acho que é isso.
Obrigado, Edson. Conselheiro Komaru.
Boa tarde. Bom, eu também, exemplo de todos os outros e outras que me precederam, certamente me solidarizo com a aluna e com todas as mulheres, né, que estão aqui na universidade, todos os grupos que são vulneráveis, né, que estão mais expostos, né, e com mais dificuldade de reagir diante de uma situação de risco, diante de uma situação de violência, de agressão. Então, eu acho que o momento é esse mesmo, é da gente, inclusive, ouvir, né, eu acho que é normal, inclusive os homens hoje, né, e durante, né, muito tempo, tem que ouvir mais, né, a gente baixar a cabeça e ouvir, e tentar entender o que é que é o universo de quem vive essa questão da violência todo dia, o dia inteiro, né, aquela coisa, a gente só sabe o que é morar, a gente só sabe o que é um frio de menos 20, você pode até ter uma ideia, mas se você não for para um país que tenha esse frio de menos 20, você não sabe, né? Então, só sabe o que é ser mulher, quem é, só sabe, né, o que é ser negro, quem é, acorda todo dia de manhã, vai dormir o dia inteiro negro, você vai sentindo ao longo do dia todas as coisas. Então, acho que essas questões, eu acho que são muito importantes serem trazidas dentro da universidade, e a universidade é um espaço muito propício para a gente tratar, né? Eu acho que tem possibilidades, tem um potencial importante e tem que se trazer, tem que fazer a denúncia, eu acho que é legítimo e tem que trazer essa denúncia aqui e a gente vê como é que trata isso, né? Então, nós estamos falando de valores, acho que, assim, talvez dá uma sacudida, né, na UFABC em relação aos valores, né? O valor da dignidade humana, o valor dos direitos humanos, né? O valor do tratamento dos grupos vulneráveis, né? Eu acho que são valores, talvez é mais importante que a intersetorialidade, que a interdisciplinaridade, né, do que a excelência, né, talvez esses valores estão na frente dos outros, né. Então a gente, eu estou falando da universidade mesmo, né, como alguém que está aqui também bastante tempo e vendo como é que a gente consegue transformar num espaço de mais justiça social e de mais também solidariedade, né. E lógico que a universidade também, de alguma forma, reflete o mundo que está lá fora, né, gente? Assim, a universidade, ainda que a universidade está bem localizada, né? Nós não estamos numa periferia distante da metrópole, no lugar mais ermo da metrópole, né? Nós estamos até que relativamente bem localizados. Quantas meninas, e vários daqui, inclusive, né, que moram em lugares muito mais perigosos do que a própria redondeza da UFABC, né? Onde é muito mais escuro, onde tem muito menos iluminação pública, né? Onde a polícia acaba reprimindo muito mais a própria população. Então, eu acho que tem muitas questões aqui. Tem as questões de gênero, que acho que têm sido pouco tratadas, né? Que eu acho que a gente tem que fazer um debate sério, talvez no Consune, no Concep, a gente colocar e debater uma resolução, né? Cada disciplina, cada novo curso que for criado, né? Cada novo BI ou cada novo pós-BI que for criado, tem que ter disciplinas, né, obrigatórias que abordem a temática de gênero, né, e a temática de raça e etnia. Eu acho que não dá para a gente passar sem a gente fazer isso. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Teve um grupo de professores que tomou uma iniciativa recente de promover um concurso no campo do BCH, né, e que eu ficou apelidado de 4x4, né, ganhou esse apelido e teve bastante debate, né, e eu acho que é isso, é um tipo de uma proposta de você criar condições para você dar espaço para os grupos que historicamente sempre tiveram menos poder, menos voz, né? E menos capacidade de se defender, sempre mais expostos. Eu estou lembrando aqui de uma, da tese de doutorado de uma amiga feminista que me iniciou um pouco nesse campo, a Terezinha Gonzaga, que ela escreveu uma tese sobre arquitetura também mulher. Ela pesquisou dezenas e dezenas de mulheres nas portas das fábricas em São Paulo para tentar entender a relação das mulheres com a cidade, né? E aí a tese de doutorado dela é muito interessante, eu gostaria até de mandar depois, né, para vocês dos grupos, dos coletivos feministas, eu acho que é bem bacana e para alguns docentes que eventualmente têm interesse. As questões que mais afligem as mulheres, né? Não, tantas vezes não poder sentar no banco numa praça, abrir um jornal e ficar sozinho lendo o jornal, porque tem medo, né? Tantas vezes ficar andando na rua pensando que itinerário que tem que fazer, porque o caminho, porque ali tem uma lâmpada apagada, porque aqui tem um muro de um terreno, porque ali tem uma fábrica que não tem nada do lado, né? Então, isso dia e noite, anos e anos na vida pensando isso. Qual que é o maior medo das mulheres na pesquisa de tese de doutorado da Terezinha Gonzaga? O maior medo das mulheres que ela entrevistou é o medo do estupro. É claro que é o medo, né? É óbvio, ela falou isso pra gente, né? Assim como eu quando era criança, o meu maior medo era de ser violentado também, né? E de ser assediado, né? Então, a gente, inclusive hoje também, o medo da gente é a vida humana, é a nossa integridade física. Então, eu acho que tem questões que a universidade pode fazer, que é promover debates. Acho que tem que acionar os órgãos públicos. Acho que a universidade é uma instituição. Acho que a prefeitura, né, a prefeitura de Santo André, a prefeitura de São Bernardo, tem guardas civis metropolitanas, né, que agridem os movimentos de moradia. Se o movimento de moradia ocupa um terreno que está vazio, ou um prédio que está vazio há muitos anos, a guarda civil metropolitana vai e agride no mesmo dia, né? É bala de borracha, é cacetada, é bomba, é pau no povo. Povo pobre, a maioria é criança e mulher, né? Agora, na hora que a gente tem, né, um campus ou várias outras situações de insegurança das pessoas, aí cadê a guarda civil metropolitana? Né? Ela vai... Então, assim, a polícia militar, né, que eu acho que assim, a gente pode falar aqui de Santo André sobre nada, mas a polícia militar de São Paulo é um horror, né? É um nojo, né? Esse nosso governador aí, assim, é um nojo isso que está acontecendo. Aquilo que a gente viu no Congresso Nacional... que é um deputado fazer homenagem ao Ustra, que foi um torturador, que torturou, os militantes, né? Os militantes da época da ditadura, né? A família Teles inteira, né? A Melinha Teles e o relato dela da União de Mulheres, né? Na mão do Ustra, e o cara fazendo apologia. Então, eu só queria só dizer assim, que a gente não pode desconectar totalmente isso que aconteceu aqui com também o contexto político geral. Eu acho que é isso que é importante também. Eu acho que a gente pôs as duas coisas tão muito relacionadas. Estão relacionadas só para a gente não jogar o bebê junto com a água suja, né? O que está acontecendo no Brasil, que esse golpe que a gente está levando no Brasil, e é o golpe que as mulheres levam todos os dias, vocês têm razão, mas é um outro golpe também, é mais um. Então, a gente não precisa... as coisas não são mutuamente exclusivas. As coisas estão juntas, tem que abordar as duas coisas. E fortalecer a luta das mulheres, né, é fortalecer a luta da democracia. Porque o país é pouco democrático também porque tem pouco espaço para as mulheres. É lógico que as mulheres têm que se politizar e têm que estudar e têm que ficar... Né, não é só porque é mulher que é santa. É lógico que não. Tem mulheres que também são autoritárias e tem homens que são super democráticos. Então, assim... Eu acho que só para a gente também não, né, não criar discursos extremistas, mas eu acho que a gente tem que caminhar com essas agendas todas juntas dentro da universidade para a gente avançar para construir uma sociedade mais democrática e mais progressista. Obrigado.
Obrigado. Lucas.
Alô? Bom, saiu agora. Bom, boa tarde. Em primeiro momento, declarar a mais sincera dor e solidariedade a todas as companheiras presentes aqui e a situação terrível que aconteceu. Eu acho que eu fui completamente contemplado por todas as falas que foram colocadas. Eu só queria colocar mais um pequeno ponto, na verdade, fortalecer um ponto, trazer um ponto de reflexão, que é a seguinte questão: qual é o papel da segurança patrimonial da universidade? Assim, eu compreendo uma questão contratual, que o papel é a segurança patrimonial. Pura. O que a segurança patrimonial tem a ver, então, essa é uma questão já há muito tempo levantada, que o professor colocou aqui, com controle de acesso das pessoas a um prédio público. Por que que em Santo André nós temos um controle de acesso tão rígido para o bloco A, bloco B e outros blocos, e em São Bernardo é completamente aberto? Eu tenho absoluta certeza, se esse caso tivesse acontecido em São Bernardo, uma vez que a menina conseguiu passar pela catraca, pelo estacionamento, que realmente também tem controle de acesso lá, mas uma vez ela entrando no campus, ela conseguiria se esconder em qualquer bloco. Em todos os blocos, ela teria apoio de qualquer aluno, porque a solidariedade entre os alunos é realmente considerável. Então, eu fico repensando o que teria acontecido caso ela entrasse aqui e não fosse obstruída a passagem dela. Ela conhece a faculdade, conseguiria esconder no laboratório, conseguiria ir atrás da professora, isso não teria acontecido caso houvesse a burocracia absurda de ficar toda hora perguntando a questão do documento, perguntando quem é você, o que você está fazendo aqui, você não pode entrar. É um absurdo um brasileiro não poder entrar numa universidade pública. É um absurdo. Ontem à noite, eu trago esse caso ainda mais, ontem à noite estava eu e o Guilherme, TA nosso, aqui lá na porta do bloco, aqui do bloco A, e uma menina, ela tinha 15 anos, não sei, ela era menor de idade. Né? Ela era irmã de um aluno, estava avisando que, não sei se alguém da família precisava dele, alguma coisa, o assunto pessoal não importava. A moça da portaria, ela não permitia ele entrar de maneira nenhuma. E a gente fomos conversar com ela, não, eu sou conselheiro. Não cabe a senhora impedir o acesso dela, porque, veja, só vai buscar o irmão. Ah, mas, não, porque eu sofro, porque eu recebo ordens. E se eu descumprir essa ordem, eu escuto muito depois. E olha, todo mundo aqui dessa universidade, eu tenho absoluta certeza que já viu alguma coisa equivocada. Já questionou com segurança, e a segurança falou, estou recebendo ordem. E a gente, na questão de solidariedade com a fragilidade do trabalho de segurança, que é um dos trabalhos mais complicados, não, nos terceirizados, no geral, nessa universidade, que trabalha de final de semana, que sofre todo dia ameaça de quebra de contrato, olha, observa a ordem, porque se você não observar a ordem, a gente quebra o contrato. Que te colocar daqui para lá é muito fácil. E não poucas vezes, até algumas situações, algum ou outro servidor terceirizado entra na graça dos alunos ou cria uma relação de amizade muito forte, que esse servidor ele é afastado da universidade. O caso mais absurdo foi do condutor, né, o motorista lá de uma das linhas, que fez uma bela amizade com o pessoal, estava ficando relativamente conhecido, o pessoal tinha uma relação de confiança bastante grande com ele, e por conta, mera exclusivamente, da proximidade, ele foi excluído. E mesmo os alunos se mobilizando para falar por que que ele foi excluído da universidade, foi completamente ignorado. Não importa. Então, a questão colocada é, nós precisamos trazer os TAs, os terceirizados, para dentro da nossa universidade. Os terceirizados estão trabalhando aqui. Não tratar como lixo. E mudar, acabar com essa catraca. Essa catraca não serve para absolutamente nada. Quem quer entrar na nossa universidade, entra. Quem quer entrar com má intenção, entra. Se não tivesse tido essa catraca, nós não estaremos aqui discutindo isso.
Obrigado, Lucas. Daniel Pansarelli.
Passo a palavra para a Isis.
Bom, tá ruim. Agradeço o professor por ter me passado a palavra.
Eu só queria fazer... Estou muito contemplada pelas falas dos conselheiros até agora, mas eu queria só fazer uma ressalva, que eu senti uma problemática grande, que vai muito de encontro com o que o companheiro acabou de falar ali a respeito da estigmatização do funcionário terceirizado, né? Uma vez eu lembro de ter questionado numa reunião a respeito da situação das funcionárias terceirizadas, né? E eu trago aqui para esse conselho saber, caso o conselho não esteja informado ainda, porque isso acontece muito, da gente ir levar uma pauta para as pró-reitorias responsáveis e a reitoria não fica sabendo, os superiores ainda, o vice-reitor e o reitor não ficam nem sequer sabendo o que foi que aconteceu ontem, né? E tem uma questão que é a violência contra as funcionárias terceirizadas, né? Que as funcionárias são coagidas a, de fato, não falar com nenhum estudante, o tempo inteiro são ameaçadas de que elas vão ser trocadas de cargo, que elas estão sendo tão de fato, são ameaçadas por estar quebrando o contrato. Esse tipo de coisa que a gente sabe que acontece e que o Dácio falou para mim, ah, mas isso é um problema da terceirização em geral, então vamos tomar isso e vamos levar como luta também da UFABC, que se é um problema da terceirização, então vamos lutar para que isso não seja mais um problema da terceirização. Porque as funcionárias, elas foram questionar para os seus superiores se de fato estava acontecendo estupro ali ao redor, e os seus superiores falaram assim, não, é boato. Gente, tem funcionário que chega às 5 horas da manhã no campus de São Bernardo. A gente vai se posicionar quanto a isso? Ou a gente vai deixar que a... Como é terceirizado, como é responsabilidade da empresa terceirizada, então deixo com eles. Infelizmente, a lei não permite que a gente faça nada. Gente, me respeita. Não, é sério. Sério. Aí, quando uma funcionária for violentada, que foi o que a Tati falou, daí a gente vai fazer o quê? Aí eu duvido que ia estar... Aliás, várias vezes eu olhei assim, tem gente que deve estar achando isso bem chato, né? Que ai, faz uma cara para um lado, para o outro... É a vida das mulheres, gente. Né? Então, é assim, eu quero... Isso é um apelo, tá? Não é porque a lei fala que isso é um problema sério, a terceirização é um problema sério, vai ser votado, né? A gente já tem aí uma perspectiva de que vai piorar ainda. Não é porque é isso que essa universidade não possa ser, então, um símbolo de luta para que as funcionárias sejam minimamente incluídas nisso aqui. E que as funcionárias sejam também alertadas, e por vias institucionais, de que se elas subirem às 5 horas da manhã aquela avenida Alameda Universidade, elas estão correndo risco. Porque a gente fez intervenções, sim, para que elas fossem alertadas, mas eu quero ver essa universidade aqui, esse conselho aqui, se posicionar contra isso. Juntos somos mais fortes, de fato, é verdade. E enquanto a gente não tiver uma representatividade feminina aqui dentro, a gente vai continuar tendo que ocupar conselho, a gente vai ter que continuar gritando no pátio da universidade. Vamos levar a sério o que foi discutido aqui até então, aquelas pautas que foram unidas ali no canto, e que esse conselho se posicione e leve tudo que a gente está tirando aqui da violência de gênero, da própria relação funcionário e universidade, e que leve isso à frente, que não seja só uma tarde excepcional que a gente está tendo aqui hoje. Obrigada.
Tatiane.
Eu passo a palavra para a colega, eu peço, por favor, fale o seu nome.
Bom, boa tarde, certo. Boa tarde. Meu nome é Gabriela, sou bichete. Vim de transferência de uma outra universidade também por causa de violência sexual. Vim fugida mesmo. Pelo que eu percebi aqui, um ponto fugiu. A responsabilidade que todo mundo aqui tem fora dessa universidade também. As pessoas, algumas falas, como a do colega, falaram dos terceirizados, que eles não respeitam as pessoas aqui dentro, mas o fato é, a postura que os terceirizados têm aqui dentro, eles também vêm do lado de fora da universidade. Essa universidade, ela tem um papel importantíssimo, e eu acho que essa responsabilidade além do papel, além da pesquisa, além das publicações, essa responsabilidade social também precisa ser enxergada. Na hora de fugir disso, a UFABC está fazendo isso muito bem. Eu vim de uma outra universidade que tomava posturas diferentes. Eu resolvi entrar para a UFABC justamente por ser uma universidade pioneira. Eu espero que a postura adotada nesses casos também seja pioneira, como a professora falou. Que as pessoas sejam, sim, como todo mundo aqui foi, se apossaram da causa, ficaram entristecidos, mas que as ações também aconteçam, né? Que não fique só no papel. Que a responsabilidade também passe de vocês daqui como, além de professores, como pessoas, e que a atitude de vocês não mude só aqui dentro, mude fora daqui também. Era só isso.
Obrigado. Luan.
Eu queria passar a palavra para a Jéssica agora, tá?
Obrigada. Eu queria falar que tem algumas coisas que parece que estou entendendo que, assim, ninguém sabia de várias coisas que para mim e para outras pessoas já são, assim, faz parte do cotidiano, assim. Parece que ninguém sabia que a prefeitura universitária é omissa, que ela é incompetente. Eu queria relatar um caso que o professor... Como é o seu nome, professor? Prazer, Mauro. Eu poucas vezes vi professores negros aqui e eu fico feliz quando eu vejo. Pois é. Então, e aí ele relatou uns casos, mas assim, aí eu fiquei pensando um que eu passei com a segurança, aí vou relatar brevemente. É um absurdo esse caso, eu relatei formalmente para a PU, mandei um e-mail, queria até que saber o encaminhamento, porque nunca ouvi, nunca teve resposta, pedi o registro, denunciei, nada aconteceu. Uma vez estava no Campus São Bernardo, era em 2012, e um segurança subiu as escadas do bloco do Alfa 1, falando no rádio: tem uma sapatona se agarrando por aí, vocês têm que, não pode deixar, não sei o que. A gente ouviu e deu risada, minha amiga, nossa, que absurdo. E aí ele entrou, a gente percebeu que ele estava falando da gente, porque não tinha ninguém mais no corredor. Escuta, você está falando da gente? O que aconteceu? Não, eu recebi um informe, um rádio, de do chefe de não sei onde, que está lá em Santo André, vendo vocês nas câmeras, e ele só está conseguindo ver uma de vocês. A outra estava atrás, assim, desses murais. E aí ele não está conseguindo ver vocês, quer que vocês saiam aí do mural. O quê? Primeiro, o segurança daqui não tem o que fazer além de ver o que os alunos de São Bernardo estão fazendo, se dá para ver ou não, se estão se beijando ou não. Vai chamar de sapatona disso, daquilo, escuta, não é assim. A moça que estava, a Bedel, que anota as coisas, olha, você ouviu essa história, você pode testemunhar? Posso. Levamos o caso à frente, sabe o que ia acontecer? Ele ia ser demitido. Ia ser isso que ia acontecer. Só que a gente fez um recorte que o nosso problema não era exatamente ele, aquela pessoa, sabe? Eu não queria que aquele... Nem eu e nem a Juliana queríamos... Juliana Fabron, que inclusive nesse momento está em reunião com a Secretaria de Políticas para as Mulheres de Santo André, lá em São Bernardo, com a Camila Garcia. A gente não queria levar esse caso à frente, porque, além de não resolver o nosso problema, era uma coisa que está institucionalizada na PU. Totalmente, porque eu mandei o meu caso, registrei, sem o nome do funcionário, falei que o problema era esse, e não deu certo. A gente fez um projeto de extensão, perdeu tempo, a Beatriz Soares, principalmente a Bárbara Cristiane, perderam muito tempo com a ProEx, escrevendo um projeto que chamava Mulheres em Ação, para as Mulheres Terceirizadas. A gente tem todo um escopo de um projeto de extensão super bacana, onde a gente conseguiu profissionais, palestrantes, e não deu certo, porque houve um boicote da prefeitura universitária, em que as funcionárias terceirizadas não podiam participar dos eventos que a gente fazia. Então, quando eu estou falando dessas coisas, não é que eu não acho que a gente tem que discutir política, que eu acho que a universidade está descolada da sociedade. Eu acho que existem... É importante também. Mas se a gente não priorizar e não tratar, Se a gente ficar falando que, como assim, ah, não sabia, isso aconteceu em 2012, o negócio do projeto de extensão aconteceu ano passado, ano retrasado, né? Então, eu não sei, eu estou numa universidade diferente, então. Porque eu estou aqui todos os dias e eu vejo isso. Então, eu estou reforçando o que a Paloma falou, eu queria uma justificativa, que alguém da PU botasse a cara aqui, explicasse, não só esse, como uma série de casos. Uma série de casos que de opressão aos alunos e opressão aos funcionários terceirizados, os trabalhadores terceirizados. É isso, meu ponto.
Obrigado. Conselheiro Maringoni.
Alô? Tá. Alô? Bom, boa tarde a todas e todos. Eu estou achando excelente essa discussão. Aliás, é uma discussão necessária, que eu não sei por que demorou tanto para a gente fazer aqui dentro, sobre essa questão da violência de gênero e da violência em geral aqui dentro. A gente já teve o caso daquelas ameaças nos banheiros, a gente fez ato já sobre isso, aquelas campanhas homofóbicas que foram feitas aqui. E eu quero dizer a vocês, eu tenho 3 filhas mulheres, eu já tive caso de abuso na família, então, quer dizer, eu não sei exatamente o que vocês sentem, mas eu já senti muito de perto essa situação. E eu quero dizer que, realmente, a gente não tem como se conformar. Não tem como se conformar. E a gente tem um problema. Como falou a colega que é psicóloga lá, a UFABC está no Brasil. A questão do estupro, da violência contra a mulher, é um caso seríssimo no país. E a gente não quer que a UFABC seja e reproduza esse tipo de agressão que existe no país. Agora, ela está no país e a gente vai ter que ver como é que soluciona aqui dentro e pela universidade, ser um centro de conhecimento, de ponta, tal, ver se isso adianta, contribui alguma coisa para que a gente ajude, pelo menos, a violência a se reduzir na coletividade onde a universidade está inserida. Eu acho que a UFABC tem feito, eu não tenho vergonha nenhuma do UFABC, aliás, eu tenho orgulho, porque a UFABC não é uma universidade branca, ela é branca porque o Brasil é racista. Agora, se a gente for à USP, for à Unicamp, vocês vão ver o que é a universidade branca. Se a gente for às universidades privadas de alto padrão, vocês vão ver o que é a universidade branca, porque a regra é censitária, é com a grana de quem pode pagar. A universidade, todo ano, todas as aulas que eu faço, eu pergunto de onde vieram os alunos, se veio da escola pública ou da escola privada, eu acho que a UFABC é uma das que mais são sensíveis à inclusão social. Não é perfeita, muito longe disso, porque ela está no Brasil, e com isso a gente vai ter que conviver. Mas não é uma universidade elitista. Se é verdade que tem mais homens nos cargos de direção, é verdade que tem mais homens no Congresso Nacional, na legislativa, nas instâncias de poder. E nós vamos ter que começar a quebrar isso aqui, embaixo, onde nos toca, que é na universidade. Esse esforço é meritório que vocês estão fazendo aqui hoje, porque não só dão um alerta, mas colocam para a gente, escancaram essa realidade. E eu acho que o Consune é uma instância para a gente colocar as demandas. Eu acho que esse caso é gravíssimo que aconteceu. E ao Consune cabe a gente tentar elaborar decisões aqui. Resoluções. Não é só para a gente chegar daqui a 2 meses e ter um outro caso e a gente voltar a estaca zero. A gente viu, como a Aru falou aqui, a gente não pode falar aqui, em hipótese alguma, que vai ter golpe, pouco me importa o golpe. Tem economia, pouco me importa o golpe. Se vier o golpe, essa situação vai piorar. Como a Aru lembrou aqui, o Bolsonaro, vocês viram no Congresso, o voto homofóbico, o que ele fez com o João Willis, o que ele fez com a presidente Dilma, isso vai piorar aqui dentro da universidade, vai piorar no Brasil inteiro. Então a luta contra o golpe é uma luta de afirmação, é uma luta de gênero, é uma luta de afirmação social, étnico, racial e de todo tipo. Eu não quero desconectar uma coisa para outra. Acho que as lutas estão articuladas, mas o nosso caso concreto é esse aqui. Na questão da economia, na questão dos terceirizados, nós temos um problema. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que foi implantada em 2000, e que ela coloca um limite para a contratação de servidores efetivos. Então você terceiriza. Então a gente tem convivendo dentro da universidade servidores com 2 tipos de regime. Se eu ou se um técnico administrativo cometer alguma falta leve, não acontece nada. Eu só vou ser demitido dessa universidade se eu roubar um computador de alguém, se eu for no DAS, bater no DAS na frente de todo mundo, se eu cometer algo gravíssimo e explícito, senão eu não sou mandado embora. um terceirizado para ser mandado embora, basta uma pequena reclamação, como falou o colega. Eles são mais oprimidos do que a gente. E eles são despreparados. E eles circulam daqui para lá e de lá para cá sem nenhum tipo de treinamento. São mais pobres, mas qual é o tipo de treinamento que tem um terceirizado para ser segurança aqui? Nenhum, quase. Se a polícia não tem terceirizado, que geralmente são de empresas, de ex-policiais ou de policiais que fazem bicos, são isso. Então a gente vai ter que, ao mesmo tempo que a gente vai querer que os terceirizados sejam contratados, isso não compete ao FABC, a gente vai ter que exigir do contrato das empresas um treinamento especial. Vai ter que ter 50% de mulheres entre as seguranças, vamos ter que ter treinamento específico para a questão étnica, de gênero, de todo tipo, para que não haja abuso interna por parte da universidade. Indo ao caso concreto e tentando chegar aqui às soluções, eu digo o seguinte, tem dois tipos de casos. Eu li o caso da aluna e vi que ela deve ter ficado com medo, com receio e com vergonha de colocar, porque a vergonha é uma coisa que eu sei que aparece quando você é vítima de um caso desse. Eu não sei se o caso aconteceu dentro ou fora da universidade, não ficou claro para mim isso, eu não quero fazer investigação policial aqui, nem compete a nós. Mas é preciso ver as providências que a gente é capaz de tomar. Os casos fora da universidade, infelizmente, a gente, mesmo que seja no entorno, a gente não tem competência, a reitoria não tem competência para... A gente pode iluminar melhor os muros da universidade, tem que acender as luzes até as 11h30 da noite, lá no campo de São Bernardo, 8h e pouco, já apaga as luzes, aquilo fica ermo. O problema é que dá a mim, que sou grande, como vocês falam, homem, branco, heterossexual, barará, eu fico com medo de pegar meu carro. Eu fico com medo. Imagino vocês, mulheres. Então, eu acho que a gente tem que ter iluminação no campo. Isso é coisa simples. Luz é um grande remédio. Segundo, ver no contrato, eu não sei quando é que a renovação do contrato com a empresa de segurança, colocar essas cláusulas, como é que a gente consegue colocar essas cláusulas com a empresa de segurança. Outra, na questão da denúncia que foi feita da prefeitura, é preciso ver o caso concreto. Não adianta a gente falar aqui que eu quero a destituição do prefeito. Pode ser até que seja justo, que no fim seja... Mas a gente vai precisar abrir um processo. Vai ter que ter o depoimento. Não sei se aqui, talvez no Consune, que é a instância da universidade, mas tá bem, vamos abrir uma discussão sobre a questão da prefeitura. Outra, eu acho que a gente vai ter que ter uma comissão de trabalho de verdade do Consune, que se reúna periodicamente e na próxima reunião apresente as propostas sistematizadas para que a gente seja efetivo, para que a gente, como eu disse, não chegue daqui a 2, 3 meses com um novo caso de estupro. E eu acho, por fim, que a gente tem que ter um ato, um dia contra a violência de gênero aqui na universidade, fazer um ato aqui em Santo André que pare tudo, a reitoria, professores, alunos terceirizados. Porque nós estamos discutindo entre nós aqui, nós estamos o quê? 100 pessoas aqui, 120? Isso precisa entrar na comunidade universitária, parar a aula e ter esse debate. A sério, isso que vocês estão falando aqui tem que falar para a comunidade toda. Eu não sei como é que vocês estão fazendo. Fizeram bem fazendo o debate de ontem. Não para brigar com o debate, mas para potencializar o debate. O debate do golpe não está lá em cima, o debate do golpe está aqui. O golpe está aqui. O estupro é uma parte do golpe do Bolsonaro, que não é figura folclórica. Por fim, a questão da catraca. Eu entendo perfeitamente, eu também sou contra a catraca em prédio público. Agora, tem gente que acha que a maneira de impedir violência no prédio público é ter mais catraca, é ter cerca de arame farpado, é ter segurança armado. Enfim, esse é o debate. Eu não tenho resposta para isso. Eu sou contra a catraca. Mas aí um dia acontece o estupro aqui dentro, e aí vão falar porque não tem catraca. Vocês percebem? É uma coisa extremamente complexa o tema que a gente está lidando. É fulcral para a nossa convivência civilizada dentro da universidade, que eu termino falando, ela está no Brasil, vamos levar isso em conta, mas vamos tentar mudar a partir dela, se a gente acha que a universidade é um centro que possibilita mudança de costume, de social, cultural e política no país. Obrigado, gente.
Luísa, eu lembro os conselheiros e os demais, a Luísa é a 15ª a falar, nós temos 19 inscritos e nós temos uma proposta de moção a ser, e eu ouvi pouco a respeito, que foi proposto pelo coletivo. Luísa.
Tá funcionando? Tá. Eu só queria levantar. Quando começou a história dos relatos lá em São Bernardo, eu também sou aluna, eu moro perto do campus São Bernardo, eu fiquei bem preocupada, eu comecei a participar de algumas discussões, e tinha um colega nosso, um aluno, que disse que é preocupado com a situação, porque ele tem uma namorada que também mora ali, ele ligou na Secretaria de Segurança Urbana de São Bernardo. Eu não sei o nome do aluno e eu não posso atestar a veracidade das palavras dele, porque isso foi um post no Facebook. Mas, enfim, ele disse que a pessoa que respondeu a preocupação dele na Secretaria de Segurança Urbana foi que eles deram uma explicação dizendo que os crimes estavam aumentando na região por conta das festas da faculdade. E foi uma coisa que me deixou assim, muito brava ouvir isso, por duas razões. Você falar isso é você estar culpando a vítima, né? Quem mandou vocês fazerem festa? E agora tem um monte de ladrão. Mas, enfim, sem entrar muito nesse mérito, eu sei que a reitoria costuma se encontrar, ou já se encontrou em outras ocasiões, com secretarias de segurança pública, talvez do consórcio ou dos municípios Santo André e São Bernardo. E eu acredito que essa conversa ela tem que ser retomada, a gente tem que trazer a secretaria para cá e a gente precisa mudar esse discurso. Não, eu não quero ouvir uma explicação idiota, eu quero medidas preventivas. E se... E se a universidade não pode fazer nada, como o conselheiro Maringoni falou, não é competência da reitoria fazer nada no entorno, então vamos ensinar eles como é que faz. Vamos sentar o coletivo, o aluno, todo mundo. Vamos conversar todo mundo com a secretaria, dizer quais são os nossos medos, as nossas preocupações, aonde está acontecendo, aonde não está acontecendo. Vamos ensinar eles a fazer segurança pública. Porque não está dando. Bom, é isso. A gente está com medo. Isso é uma coisa que eu queria dizer. A gente está com medo. Obrigada.
Obrigado. Conselheira Tatiane.
Então, pessoal, eu estou feliz que hoje vocês estão aqui para vocês verem o que é isso daqui, né? Nós somos as loucas, estamos querendo o impossível, tem uma questão técnica da licitação número X, aí o outro fala de uma discussão nacional, que o Bolsonaro... Bolsonaro não trabalha nessa universidade. Quem trabalha aqui, quem colocou esse bando de macho nas pró-reitorias, foi o nosso querido reitor alemão. Entendeu? A gente tem que tomar vergonha na cara. Gente, uma coisa é a questão nacional, que está uma merda, sempre teve uma merda. Agora algumas pessoas de esquerda estão apanhando. Todos os dias negras estão apanhando. Todos os dias lésbicas chegam na delegacia. Sai daqui, sua sapatona desgraçada. Lembra, Jéssica? Então, assim, o que vocês estão agora assustados é o nosso cotidiano já há algum tempo. Só que a gente tinha que dar um sorrisinho e falar, está tudo bem. Porque não é todo dia que você vai ficar falando de morte, tiro, facada, esquartejamento, porque cansa, né? Então a gente tem que dar uma alienada. Então, assim, a gente tem que cair na real. Eu quero saber por que as cotas nos mestrados e doutorados não foram implementadas. Por que que as cotas para negros e mulheres não foram implementadas? Não vem me dizer que é falta de dinheiro, que a gente teve um dinheirinho antes. É falta de preocupação e sensibilização com esse assunto. É falta de reconhecer que há uma ligação entre o estupro, entre a cultura de violência contra a mulher, entre a desumanização da mulher e a questão de inclusão nela dentro da universidade. Por que que eu tenho uma pró-reitora mulher só aqui? Por que que só tem uma? É um dado da natureza. Gente, quem escolheu Quem toma essas decisões é esse Consune, é a reitoria. Não adianta terceirizar. O que compete à luta da União, à luta externa, é uma outra discussão. Mas o FBC tem que se responsabilizar. Ela tem que falar, olha, até aqui nós podemos fazer, ou nós devemos fazer. Daqui em diante nós não fazemos ou não temos condições. Mas esse discurso genérico já deu, cansou. Nós não queremos discursos genéricos. Nós queremos, para a reitoria, 50%, já passa o facão, metade dos machos já manda embora. Entendeu? Tem para o reitor que está aqui, ó, cargo há 10 anos. Eu acho que ele colocou a pedra fundamental e já ganhou um cargo. É o mesmo homem branco que eu sento para conversar dos mais diversos cargos. Ele é multicompetente. Então, isso é um dado real. Eu não estou falando de algo assim, ó, mas não é um devaneio. É o que acontece. PROAP, então, eu estou cansada com a PROAP. Porque a luta é quase de 6 anos. Eu pergunto uma coisa, questão dos negros, estamos trabalhando para melhor atendê-la. Questão das mulheres, nós estamos fazendo eventos. É uma conversa que já cansou. Tem que assumir. Ai, não tem funcionário, tem uma ou duas psicólogas. Eu andei lendo uma perseguição que teve aos funcionários e tinha lá falando da PROAP, que tinha duas psicólogas para atender o batalhão de pessoas com problemas psiquiátricos e psicológicos que tem aqui, né? Que são muitas. É, tem que contratar mais psicóloga. Simples assim. Menos engenharia, mais ser humano. Entendeu? Menos burocracia e mais atendimento das necessidades. Você lembra, Dácio, da sua propaganda de inclusão com excelência? Eu assisti o seu vídeo. Eu quero inclusão com excelência. Eu quero mulheres aqui. Eu quero mulheres nas pró-reitorias. Eu quero uma prefeita como prefeita universitária. E assim, eu ouvi essas falas, desculpem, queridos conselheiros do patriarcado, eu não consigo engolir a conversa de vocês. Os conselheiros do patriarcado, né? Não preciso discutir questões teóricas aqui, mas assim, eu não consigo discutir, engolir certas falas de vocês, porque assim, eu tive dificuldade de acesso. Não, querido, não é dificuldade de acesso. Alguém chegar, arrancar tua roupa e te acabar com você, é disso que eu estou falando, é outra coisa. Não é acesso, não é sobre segurança. É também sobre segurança. É sobre violência brutal. É sobre não aceitar que as mulheres saíram da propaganda de cerveja e agora elas ocupam cargos de poder. É sobre disso que nós estamos falando. Tem a ver com a PROAP, que não construiu políticas para atender as mulheres LGBTs, pessoas, e tudo mais que ela não fez. Tem a ver com a segurança. Não é só a PU, tem a ver com a reitoria. A gente tem que fazer o nosso trabalho. E fazer o nosso trabalho... O Dalpian está aqui? Dalpian não está, né? Cadê o Dalpian? Tem uma para você. CPG, Dalpian. Tem que colocar essa questão na CPG. Porque pós-graduação de homem branco já não dá mais. Tem que ser colocado. Tem que criar uma regra. Não é cada grupinho vai decidir. É política institucional. É princípio. Cotas para... mulheres na pós-graduação, tantos por cento. Tem uma universidade do Sul que ela chegou a criar, já faz uns 3 anos, cota para as pessoas trans. A UFBC se diz tão inovadora, ela nem está nem aí com mulher, com negro. É só para propaganda. Inclusive usaram um aluno com deficiência para uma propaganda que eu li, né? A UFBC, esse é o título, quer ser a universidade mais inclusiva do Brasil. E tinha o nome da pessoa. Aí a pessoa se formou. Ai, voltou a propaganda de novo. Vocês fazem propaganda de forma assim, eu fico... Vocês merecem um prêmio da propaganda. Agora eu quero ações. Eu quero que se crie o que tem lá no Rio de Janeiro. Tem um núcleo para ter que... Criaram tecnologias para os surdos, para as pessoas que precisam de Libras. Tem todo um núcleo lá tecnológico. Vocês que são da computação já deveriam ter feito isso, ó, há muito tempo. Então já tem lá. Então a UFBC não é inovadora. Em 2002, a UERJ, sabe o que é a UERJ? Foi a universidade que colocou negro de escola pública, a primeira. Quando ninguém, eu nunca imaginei que um dia ia ter cota em concurso público. Era nós e o Frei Davi caminhando, e a maldita Veja descendo o pau na gente. Nós vamos vencer essa luta. mas a gente tem que enfrentar os nossos amigos ou inimigos internos. Não é o Bolsonaro que me preocupa. O que me preocupa é uma reitoria que finge que não está vendo. É os meus amigos conselheiros. É os meus amigos e colegas conselheiros que não entendem que a existência do homem branco, todas essas categorias que eu já falei, que eu não vou repetir porque eu estou cansada, isso foi estudado. As melhores universidades, essas que vocês gostam dos rankings, são elas que falam isso, não é invenção nossa. Elas falam isso porque elas falam de uma estrutura. E é uma estrutura que foi naturalizada. Vocês nem percebem. Vocês falaram assim, ah, é porque tem algumas pessoas, não tem muitas mulheres. Meu filho, o Brasil tem o pior congresso do mundo em questão de representatividade feminina. Não é que não tem muitas mulheres, quase não tem mulher. A votação do golpe, uma pobre petralha petista foi falar lá. Desculpa, é uma pobre, eu não gosto de dizer esse exemplo, foi sem querer. Uma pobre petista foi falar lá, ela foi, quase apanhou. O que que tem? E a violência ela está institucionalizada, não é um detalhe. Então eu peço, por favor, que a mesa, a reitoria, os pró-reitores, quem está fazendo os novos cursos de mestrado e doutorado, entendam que criar disciplinas que discutam gênero, raça, etnia, as questões de acessibilidade, que criar vagas, vagas em concursos, vagas nos mestrados, é urgente. É algo que tem que ser feito já. Se quiserem tomar o primeiro passo para a gente mudar essa história. Obrigada.
Obrigado. Nós temos mais 6 inscritos. Professor Pansarelli. E as falas agora começam a se repetir e nós temos a moção e eu queria que os conselheiros fizessem propostas de encaminhamento para que a gente possa decidir os encaminhamentos. Lembrando que tem 2 encaminhamentos. Um é a moção apresentada e existe uma agenda de discussão que o coletivo e as mulheres colocaram, que nós já estamos assumindo o compromisso de amanhã, na reunião de 5 horas da tarde, a gente aprofundar essa agenda. Isso já tá assumido. Conselheiro Pansarelli.
Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu sempre me manifesto muito nesse conselho, sobretudo sobre temas dessa natureza, que eu considero política, e acho que política no âmbito local e nacional, na minha opinião, é tudo a mesma esfera, uma coisa interfere na outra, outra interfere em uma, mas fiquei bastante calado aqui, porque acho que tem situações que a gente ocupa o posto de uma certa liderança, tem situações que a gente ajuda quem está liderando, e eu estou me colocando no meu lugar nessa discussão. Do ponto de vista da Pró-Reitoria de Extensão, quero dizer que houve uma ação muito bem estruturada, como foi dito, que foi Mulheres em Ação, o ano passado, organizada pelo coletivo, numa articulação da vice-reitoria, que na época chamou diversas entidades, setores da universidade, inclusive entidades estudantis e sindicatos, a organizar ações de formação destinadas especialmente para os funcionários e funcionárias terceirizados. E esta foi uma ação que o coletivo organizou e que foi muito bem implementada. E a gente tem total condição de reeditar ela a qualquer momento, não só para as terceirizadas, mas para as comunidades do entorno. Afinal de contas, é obrigação da universidade fazer extensão universitária, né? Então, havendo uma equipe dos próprios coletivos que assumam a liderança disso, nós temos condições de reeditar prontamente. Eu sei que foram feitas críticas também nas falas a como foi lidada a questão de liberação de horário e tal. Eu não posso responder sobre isso, a gente pode ajudar na articulação, mas o que eu quero dizer principalmente, a partir de algumas falas aqui, é que a gente tem condições e interesse de apoiar essa ação, expandindo ela para as comunidades do entorno dos campi. Afinal de contas, acho que diversas das falas que foram aplaudidas aqui apontam para a necessidade de uma mudança de cultura, de uma construção de valores, e cultura e valores não se dá só na universidade, né? Esse é um processo em que a universidade, me parece, tem a obrigação social de assumir um protagonismo com a comunidade do entorno, que muitas vezes é privada da própria vida universitária. Nós temos, para nossa felicidade, um conselho universitário que, no mínimo, é um espaço de discussão, de vazão, de apresentação desses problemas todos que aparecem, coisa que quase ninguém na sociedade, na comunidade tem. Um espaço onde possa ter voz, onde possa expor para entidades decisórias o que é que está acontecendo, né? Então, eu quero, primeiro, do ponto de vista da Pró-Reitoria de Extensão, disponibilizar a reedição assim que enfim, os organizadores tiverem condições, a gente ajuda a reeditar e a reoferecer o curso Mulheres em Ação, e que funcionava como rodas de conversa, para discussão, que tem a ver com o termo que as próprias proponentes usaram na época, o empoderamento, né, termo que às vezes é questionado, mas, enfim, a ideia é isso, criar espaço de discussão, de convívio, onde se trate de temas que permitam às mulheres, sejam elas alunas, sejam terceirizadas, sejam funcionárias, docentes, OTAs, e eu reforço, seja mulheres da comunidade, do entorno, possam tratar das questões e usar esse espaço, inclusive, para ajudar a pautar esse conselho, né? Porque é um conselho universitário que tem a obrigação de trazer para cá, de pautar e deliberar sobre temas que venham da comunidade. Eu quero, no sentido do que o professor Dasso disse, e com proposta de encaminhamento já, o professor Edson, acho que na sua fala, lembrou de uma discussão que teve, uma discussão sobre segurança no Consune, e a indicação, por meio de uma resolução, que se haveria de criar lá as diretrizes de segurança, os princípios de segurança. Me parece que é algo de 4, 5 anos atrás, me parece que de um tempo em que o Conselho não tinha, acho que não sei se teve outra sessão em que a maioria de presentes eram mulheres, né? Eu acho que a gente tem aqui um outro momento de maturidade, de história da universidade. Então, como proposta de encaminhamento, eu acho que não precisa ser uma decisão do conselho, acho que a mesa poderia, eventualmente, nomear uma comissão para reavaliar aquela resolução, propor alterações para que volte a essa pauta, como disse o professor Maringoni. Quer dizer, e esse conselho ele vai ter que discutir e aprovar resoluções que vão interferir na prática do cotidiano da universidade. Quero tomar a liberdade de sugerir que, me parece que assim, algumas conselheiras se colocam sempre sobre questões dessa natureza, não só hoje, né? A Clarissa sempre toca nesses assuntos, a professora Marcela, como foi lembrado, que é mulher e é dirigente da equipe de pró-reitores, que participem, né, talvez, desse grupo, junto com representantes das estudantes e, enfim, e outros agentes da comunidade. Mas, então, a proposta concreta, quer dizer, que se crie uma comissão para discutir a resolução do Consune, que deveria ter criado as diretrizes de segurança, reeditar, enfim, essa resolução, talvez usando o resultado do seminário de segurança pública que foi feito recentemente e de outras ações que a universidade já tenha feito ou que venha a fazer para subsidiar essa construção. Mas com o objetivo claro, de construir uma resolução que venha para cá, dar norte, dar orientação para as diretrizes de segurança da universidade. Bom, enfim, acho que eram essas duas questões, uma do ponto de vista da pró-reitoria, a outra a propósito de encaminhamento. Por fim, acho que no final das falas, o professor Dasso que tem ainda escrito, acho que seria importante, é uma moção longa, acho que seria importante a gente ler mais uma vez, para verificar se há necessidade de alguma emenda, etc., e encaminhar a aprovação dela. Obrigado.
Obrigado, Daniel Pansarelli. Tem uma proposta de leitura da moção e nós temos mais 6 inscritos. Continuamos com 6 inscritos, 7 inscritos. Encaminhamento, questão de encaminhamento. Você era o... está inscrito. Encaminhamento, Mauro. Por favor.
Eu acho que eu li a moção agora, eu pedi para a Soraya baixar,
A moção está boa, está bem escrita, mas ela não dá nenhuma pitada de solução para o problema. Ela fala de uma nota de repúdio. Seria importante,
Mauro,
no final do
coisa,
parágrafo...
É questão de encaminhamento. Você está entrando na discussão da moção e eu acho que nós vamos causar alguma confusão. Então, a gente pode ler neste momento antes que os seis falem, se assim concordar. Ou nós damos a palavra para os seis e lemos no final para ver se existe algum ajuste. Nós temos, temos uma mulher inscrita. Duas mulheres inscritas. Tá, os conselheiros que estão passando a palavra, eu não sei identificar. Conselheiro Roney. Deixa eu falar. Encaminhando.
Eu serei breve. Então, eu queria agradecer vocês a trazerem esse problema para o Consune. Eu vou dar primeiro uma opinião pessoal. Eu acho que a gente vive uma época degenerada. E quando a gente faz a separação eu e você, é aí que começa o problema. Que é a partir dessa separação, quando eu vejo esta separação, é que vai vir todo o resto, toda a discriminação e tudo mais. Então, por pensar assim, eu entendo que somos todos responsáveis. Todos nós somos responsáveis, em maior ou menor grau, por um acontecimento como esse. E vou falar que eu, pessoalmente, me sinto responsável quando eu estou dando aula, e tem aqui alguns alunos meus, e eu foco mais nos aspectos técnicos do que na construção de um ser humano integral, participativo, com valores. E eu devia fazer mais essa outra parte também, então eu reconheço meu erro. Me desculpo por ele e prometo melhorar. E depois eu me permito fazer um alerta também. Que nesses momentos onde os ânimos estão bem exacerbados, né, a gente sempre pensa em ações paliativas. E a primeira delas é sempre procurar um responsável, um bode expiatório, pendurar o cara e puni-lo, achando que isso vai resolver o problema. Na verdade, não. Essas ações são sempre as menos efetivas, porque aquilo não aconteceu por causa de uma única pessoa, é uma conjunção de valor, de pessoas, de acontecimentos, de pessoas, etc. Então eu acho que esses bodes expiatórios são só um diversionismo. E aí eu volto a dizer que a gente tem que pensar em políticas mais constantes para a universidade. E eu vou fazer, e para não ficar no blá blá blá, eu vou pedir licença aqui para a Tatiane, homem branco, etc., tudo aquilo que você falou. E eu assumo que vou fazer o quê? Não posso, sim, apesar de não ter nascido numa família rica, eu assumo que eu tenho privilégios pela minha condição, pela minha aparência, etc. E eu vou fazer dois encaminhamentos muito claros à mesa. Eu vou pedir que sejam, inclusive, colocados em votação, se for o caso. Eu queria sugerir que o Consune crie um grupo de trabalho com a participação de todos os membros da comunidade. Ele pode derivar, inclusive, da reunião que vocês já disseram que tem amanhã às 17 horas, o presidente confirmou e assumiu o compromisso público de ter. Para quê? Para apresentar um conjunto de políticas que, se não eliminem, pelo menos mitiguem as questões de discriminação e violência. Então, essas políticas devem necessariamente incluir a capacitação dos terceirizados e deverão ser apresentadas ao Consune, preferencialmente na sua próxima reunião ordinária, para que sejam implementadas mandatoriamente. Então, se for, eu vou dar um exemplo, o Gustavo me permite, como a Tatiana citou várias vezes, se vier desse grupo que seja discutida a questão de cotas e o Consune deliberar que seja cotas também na pós-graduação, deverá ser implementado pela pós-graduação e ponto. E as questões que não concernem a universidade, mas que podem ser tratadas pela universidade, como a Luísa bem disse, e a universidade pode apresentar soluções, que essas soluções sejam encaminhadas às prefeituras, Secretaria de Segurança, etc., etc., etc. A segunda é que seja resgatada a CPS, a Comissão de Política de Segurança, então é um pouco o que o Daniel falou, mas que seja, não seja criada uma nova comissão, mas que seja resgatado o trabalho que aquela comissão fez. Porque ela se reuniu várias vezes. Então, traga-se para o Consune na sua próxima reunião
quais foram as conclusões daquela reunião. Se o Consul entender que aquelas conclusões não estão adequadas, aí tudo bem, a gente faz um outro estudo. Mas se ela já tiver condições, alguma coisa tiver condição de ser aplicada, na próxima reunião ordinária do Consul a gente já delibera sobre essas coisas. Não precisa criar uma nova comissão e esperar X tempos. Já tem um trabalho prévio. Então, essas são... E, na verdade, presidente, aí, se essas duas questões foram acatadas, algumas recomendações que estão aí são exatamente isso que eu estou dizendo que o Consune vai fazer mandatoriamente. Então, aí a gente não precisa ter uma moção para reafirmar aquilo que o Consune já decidiu. Nesse sentido, eu estou falando do final ali. Se levantar um pouquinho, por gentileza. Ali, ó, o Consune recomenda aos órgãos internos que apoiem e discutem em conjunto com as entidades ações, projetos e políticas. Se já vierem essas ações e projetos e políticas, a gente não precisa recomendar. Já vem para a próxima reunião. A mesma coisa, o Consune recomenda aos discentes que denunciem... Não, isso aí não está. Mas acho que a anterior tem a ver... acho que só o último. Não, recomenda a elaboração de política de segurança. Não está recomendando, está determinando que faça. É diferente, é mais forte do que recomendar. Vocês entendem? Então é por isso que aí tem dois parágrafos aí que são desnecessários se a gente aprovar essas minhas duas solicitações. Obrigado.
Obrigado, Rony. O Evonir. Desculpa, o conselheiro Herculano tinha uma proposta de encaminhamento, é isso? Tá, Evonir. Você é o próximo inscrito, Herculano.
Oi, boa tarde a todos. Eu passo a palavra para nossa colega Ana.
Agradeço ao professor Evonir por me passar a palavra. Queria só esclarecer alguns pontos que talvez tenham não ficado muito claros. Quando o professor disse que a gente tem que abrir um processo administrativo para a troca do prefeito, ninguém quer uma exoneração do funcionário. Que é uma substituição de um cargo por uma pessoa que apresente competências melhores para lidar com situações sociais. A gente já percebeu nessa e em várias outras ocasiões que a pessoa que ocupa esse cargo hoje não apresenta esse tipo de competência. Então, aproveitar melhor a competência que a pessoa que está lá hoje tem para outras coisas e poder inserir nesse cargo, que é uma coisa que o reitor pode fazer literalmente na hora que ele quiser, alguém que saiba lidar com esse tipo de questão, alguém que saiba conversar, alguém que saiba negociar, não só entre alunos, entre funcionários, e alguém que saiba liderar o maior time, se você for ver, da UFABC, que inclui todos os terceirizados, que é a segurança, a limpeza, a manutenção, que no fim das contas está todo mundo embaixo da prefeitura. Então é uma questão, sim, muito séria. Não é uma ação imediatista, não é uma ação imediatista, é uma ação que vai gerar frutos bons para a gente, que deve ser feita. Porque ele não tem o perfil, a pessoa que está na prefeitura hoje não tem esse perfil. A gente tem um reitor hoje que tem um perfil de pesquisador, que ele poderia estar aqui participando dessa discussão, mas ele está lá pegando dinheiro da FAPESP, para quê? Para fomentar a pesquisa. Que é para isso que a universidade está aqui só, né? Não, a gente sabe que não. Cadê a inclusão? Então, é um pedido nosso para que o nosso reitor, a nossa reitoria, a nossa gestão avalie melhor como ela está agindo e como está agindo as pessoas que ela escolheu para trabalhar com a gente. A gente quer a melhoria, a gente não quer machucar ninguém. A gente quer melhorar a UFABC. A gente quer que o nosso reitor pense duas vezes. Se é melhor ele estar aqui agora, discutindo isso com a gente, ou se é melhor ele estar numa reunião com a FAPESP, discutindo recurso para pesquisa. A gente sabe que isso é cômodo para ele, é o que ele sabe fazer. É uma coisa que ele é bom em fazer. Mas não é o que a gente está querendo, não é a urgência agora. A urgência agora é discutir o que está acontecendo. Por que que a gente parou com o SUNY hoje? Por que que a gente está aqui até agora discutindo isso? Porque a gente precisa, sim, de medida imediata e que dê solução.
Nós vamos discutir as medidas na reunião de amanhã. Você está convidada para participar.
Eu agradeço.
Próximo é Herculano.
Alô. Bom, desculpem aí pela minha voz, está gripado, enfim. Esse tema é bastante crítico. Isso já aconteceu, esses eventos lastimáveis já aconteceram em outras situações, né? E uma das propostas que uma das moças colocou logo no começo é de verificar se o contrato de serviço de vigilância da universidade poderia permitir colocar 50% do corpo de vigilantes ativos como mulheres. Enquanto as discussões ocorriam, eu fui atrás do contrato vigente, de fato, isso não está presente lá, né? Então, eu tenho uma proposta muito simples, não vai resolver a complexidade desse problema, mas eu acho que, dentro do que foi proposto aqui, ajudaria a melhorar um pouco a convivência, em especial, do corpo dos vigilantes para com a comunidade universitária. Minha proposta, eu não sei como chamar isso, se isso é uma moção do Consune, uma resolução, enfim. Seria o seguinte texto, né? Os textos dos contratos de serviço de vigilância da UFABC deverão obrigatoriamente conter os artigos 1. Comprovar que no mínimo 50% dos vigilantes ativos em cada turno seja do sexo feminino. 2. Substituir imediatamente, sempre que exigido pela fiscalização do contrato e mediante justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da contratante ou ao interesse do serviço público, em especial no que se refere à conivência ou participação em atos e fatos que envolvam violência contra as mulheres ou minorias dentro da universidade. E que estes requerimentos também sejam incluídos nas diretrizes de segurança da universidade. O texto eu encaminhei por e-mail para a Secretaria-Geral, caso o Conselho considere que seja adequado de ser aprovado. Enfim, essa é a minha proposta.
Obrigado, Herculano. Eu queria, é o seguinte, existem algumas manifestações de alteração da moção como está colocada, né? E existe uma proposta de a gente criar uma comissão deste conselho que a gente dê os encaminhamentos, inclusive discutindo e propondo, se for o caso, uma reestruturação da tal comissão de segurança, da resolução que foi aprovada em 2011, né? E na verdade ela não apresentou resultados e não encaminhou resultados, diferente do que o professor Rony sugere de fazer um relatório de resultados. Eu adianto, ela não funcionou na ocasião. Então, e agora, com a proposta do professor Herculano, a gente começa a entrar num detalhamento das medidas que eu acho plenamente válida. Né, eu acho que uma das linhas de ação é justamente, dada a legislação vigente, é justamente a gente reavaliar todas as nossas relações contratuais com os terceirizados, e essa ser uma das vias de restabelecer essas nossas relações, para que sejam incorporadas políticas de segurança, políticas de combate a assédio e combate à violência dentro da universidade pelas terceirizadas. Mas aí a gente já começa a entrar num nível de detalhamento que eu entendo que nessa sessão, inclusive, nós estaríamos mudando o caráter da sessão, que excepcionalmente eu abri para que a gente pudesse discutir, acolher a moção, votar a moção e apresentar encaminhamentos para que a gente possa, de forma produtiva, organizar as ideias com as diretrizes que estão nesse sentido, me parecem bem colocadas na moção. Então, eu estaria encaminhando no sentido da gente retomar algumas propostas colocadas, garantindo o registro do que foi aqui colocado, do que foi sugerido já e tal, para que não se perca essas sugestões, a gente encaminhar no sentido de votar a moção e discutir sobre a criação de uma comissão que vá apresentar as propostas, detalhar as propostas das políticas e todas as estratégias, onde inclui a proposta apresentada pelo professor Herculano e outras medidas tantas, que eu acho que uma comissão que a gente possa estar trabalhando isso vai ser muito mais produtivo. Como disse o professor Daniel, eu costumo falar muito mais nas sessões, na qualidade de presidente menos, e na qualidade de homem branco também hoje menos. Ouvi muitas coisas que quero discutir, mas eu acho que não são relevantes hoje diante de todos os fatos aqui colocados. Então, eu acho que para aprofundar essas questões e a gente efetivamente construir uma medida efetiva e mais produtiva, eu queria propor esse encaminhamento, se alguém se opõe a esse encaminhamento, da gente ouvir as pessoas, mas fazer essa proposta, discutir e votar a moção e, na sequência, a gente já propor a construção de uma comissão. Até já tem uma sugestão aí de conselheiras para poder estar encabeçando, podemos incorporar outros ou outras nessa comissão. Então, se alguém se opõe a esse encaminhamento, eu queria que se manifestasse. Pois não. Está aí, atrás de você.
Eu não me oponho ao encaminhamento, acho que é um encaminhamento razoável. Votar a moção, em segundo momento, votar a criação da Comissão de Política de Segurança. Esquece a comissão. Toquei, tem um relatório da que não fez nada e criar nova, certo? Eu acho que as colegas também, que hoje finalizasse essa sessão com essas duas votações encaminhadas.
Então, é isso que eu estou tentando fazer. É exatamente essa minha proposta. Não seria necessariamente uma comissão de segurança nova, porque existe uma resolução com uma composição e tal, mas a gente sair daqui com uma comissão e a partir de amanhã discute todas as medidas. Uma delas pode ser a revisão da Comissão de Segurança. Eu acho que essa é uma das medidas.
É uma comissão pro tempore.
Isso.
Ok. Tá? Obrigada.
Que estabeleça todas as ações que nós devemos tomar. Essa é a minha proposta. Se não há, não há encaminhamento contrário, eu vou dar a palavra para os últimos 5 inscritos. Eu encerraria a inscrição na fala da conselheira Mirella. E aí nós encaminharíamos a votação da moção e a indicação de alguns membros desse colegiado para compor essa comissão que vai encaminhar os trabalhos, ou vai coordenar pelo menos os trabalhos. Já lembrando que essa comissão estaria convidada para a reunião de amanhã, às 5, da reitoria com os coletivos, onde a gente já vai começar essa discussão também por parte da reitoria. Mas aí, obviamente, a comissão desse conselho estaria encaminhando. Desculpe, Mirella.
Gostaria de passar a palavra para a aluna Diana. Obrigada. Eu só queria ressaltar, tocando no que o professor Maringoni e o conselheiro Lucas falaram sobre a segurança, que as catracas, de forma alguma, protegem as mulheres de abusos. A partir do momento em que, na própria comunidade acadêmica, existem homens que abusam, que assediam e que estupram. Dentro da própria universidade, nos arredores e fora dela também. Obrigada.
Tá, vocês duas, é isso? Tá bem, desculpa, eu estava... Então, estão inscritas. O conselheiro Vitor, depois Clarissa e Patrícia. Eu não sei a ordem aí de vocês duas. Desculpa, antes o Lucas está inscrito. Desculpa.
Só aguardando, só professor, eu vou passar a fala. Para a Heloína.
Meu nome é Heloína. Eu sou diretora da União Estadual dos Estudantes. Eu queria primeiramente parabenizar a organização de todas as meninas que hoje aqui ocuparam o Consune para poder falar a respeito dessa pauta que é muito preocupante para a UFABC, né, e todas as estudantes da universidade. Primeiramente, eu acho que era bom a gente reforçar. Eu me senti muito contemplada com a fala do professor Daniel, né, onde fala da questão da extensão da universidade, né. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa se preocupar é com, de fato, qual que é o papel da universidade pública no meio que ela se insere e na sociedade, né. A gente sabe o quanto a UFABC ela tem papel essencial da inserção da sociedade dentro da universidade e no diálogo com toda a comunidade e a responsabilidade que a universidade tem que ter com todos os casos que ocorrem ao redor dela e dentro dela. Então, essa é uma questão que a gente precisa reforçar aqui nesse espaço. Fora isso, infelizmente não consegui participar do espaço que as meninas debateram, todas as coisas, né? E eu acho que alguns encaminhamentos são muito positivos. Eu acho, reforçando o que o professor disse, eu acho que a nota ao momento, ela está muito superficial, a gente precisa aprofundar, inclusive na questão das propostas, seja na paridade, nos espaços aqui dentro da universidade, né? A gente vê que é uma universidade que, em sua maioria, existem muitos homens, né? A gente sabe que o espaço acadêmico não é propício para as mulheres, né? A gente vê aqui que o Consune ele é fruto aqui da maioria dos professores homens, é porque eles tiveram mais possibilidade de se formar, né? A gente vê aquela parede ali, né, que só existem homens brancos, né? Porque as meninas ainda não tiveram oportunidade de se formar e tá nos espaços como esse, né? E eu acho que hoje o que os estudantes, o que os professores, as pessoas que estão ocupando essas cadeiras têm a responsabilidade é de fazer com que essa parede um dia esteja repleta de mulheres, que essas cadeiras um dia estejam repletas de mulheres. E para isso a gente precisa garantir que todas as meninas elas se formem e que a universidade seja um espaço propício para que elas possam frequentar sem medo de serem abusadas. Eu acho que precisa ter uma ouvidoria, de fato, um plantão de uma mulher que ela possa receber de portas abertas todas as meninas que recebem abusos, que são abusadas, tanto verbalmente quanto sexualmente, que a gente sabe que um espaço onde a maioria são homens, a gente sabe o quanto que a gente sofre, seja com machismo institucional, seja com machismo do seu colega, da sua turma. Eu acho que era um pouco disso a minha contribuição.
Obrigado. Vitor, agora.
Muito boa tarde. Bom, eu deveria começar dizendo, reforçar a ideia de que algumas pessoas que costumam se manifestar com muita frequência aqui nesse Consune hoje parece que foram tomadas pela mesma sensação de que algumas causas precisam ser protagonizadas e ditas por pessoas que, de nenhuma maneira, devem aceitar qualquer tipo de tutela. Então, não sou eu quem devo falar de casos de abuso sexual, não sou eu quem devo falar de casos de racismo, porque não sou eu a vítima do abuso sexual, não sou eu a vítima do racismo. E isso, convivendo com os movimentos sociais, a gente aprendeu que só consegue vocalizar e expor de fato o significado desses atos quem vive esses atos e não aquele que interpreta os atos. Mas eu optei por falar só para dizer duas coisas. Uma mais conceitual, mas que eu não acho sem importância nesse momento a gente reforçar, é que me preocupa um pouco a ideia da gente dissociar ou desconectar um debate nacional, estrutural, daquele que acontece no plano local e pontual. Ontem eu participava do debate sobre a conjuntura nacional, junto com o professor Marcos Nobre, na universidade, e nós recebemos lá o ato feito pelos coletivos no momento em que o debate estava acontecendo. Não acho que nós temos que criar a lógica da rivalidade entre as agendas. Até porque se a gente cria rivalidade entre as agendas, a gente esquece que nós vivemos no país em que temos o Congresso Nacional com o menor número de mulheres do planeta Terra. Não é que temos poucas mulheres no Congresso brasileiro. Nós temos o Congresso Nacional com o menor número de mulheres do planeta Terra. Mesmo países com predomínio de religiões que são ditas religiões mais restritivas à participação da mulher nas questões sociais, mesmo nestes países há mais mulheres participando do parlamento do que no nosso caso.
Portanto, fazer uma discussão da conjuntura nacional é sim apontar por um problema também local. Eu acho que se a gente não faz essa discussão, a gente reforça uma ideia aristocrática de universidade em que a gente pode resolver os nossos problemas como se vivêssemos numa ilha da fantasia em que resolvemos as nossas questões internas, mas nos desconectamos de toda a estrutura. Não é este o objetivo. Nós não estamos discutindo assédio sexual hoje aqui no Consune porque queremos resolver o problema de assédio das alunas da UFABC. Nós estamos discutindo esse caso porque sabemos que cotidianamente mulheres são violentadas no país. E queremos inserir a universidade neste debate. Não é resolver o caso das mulheres da UFABC, mas é trazermos este assunto para dentro da universidade e contribuirmos para que esta realidade nacional e não local seja reduzida, seja alterada, seja modificada. Portanto, eu compreendi perfeitamente o ato dos movimentos que adentraram ao debate, reivindicando que fôssemos, que participássemos de modo mais ativo naquele exato instante do caso dos assédios. Compreendo perfeitamente. Mas não acho que podemos ou não devemos rivalizar essas duas agendas, porque elas se complementam. Porque senão vamos cair numa lógica que queremos combater. Isto aqui não é uma universidade que vai virar uma ilha da fantasia e, portanto, não estamos apartados da realidade nacional. Essa era a questão conceitual que eu queria colocar. A questão mais pontual diz respeito à comissão de segurança. Nós temos aí uma resolução Consune, a resolução 69 de agosto de 2011, que criou e organizou aí uma comissão de política de segurança. Ao que consta, essa comissão não produziu um relatório final aprovado por este Consune. Nós precisamos, portanto, resgatar o espírito do que estava sendo debatido lá atrás e, aliás, resgatar a ideia que motivou a construção dessa comissão. Porque eu confesso que, olhando para a comissão, ela está completamente descontextualizada. O que, que levou, o que, que gerou essa comissão? Porque se nós retomarmos aqui o que gerou essa comissão, talvez a gente vá entender que há alguns problemas que nós estamos patinando e correndo atrás do rabo e não conseguimos, portanto, dar soluções e encaminhamentos. Portanto, é preciso retomar com os membros dessa comissão quais foram as discussões, o que foram feitas, mas é por isso que eu manifesto aqui o meu apoio para a retomada de uma nova comissão que faça aí o resgate desse debate, para que a gente possa voltar a discutir alguns princípios de condução da política de segurança da universidade. Eu só queria fazer um registro de que, em vários momentos, foi dito de que a reitoria assistiria de modo quase que como uma telespectadora de todos os acontecimentos da universidade nos últimos anos. Veja, eu não vou nem, enfim, dizer o quão injusto isso é, do ponto de vista da participação e envolvimento de vários membros desta administração em muitos assuntos relativos a esses muitos casos que tem tomado a universidade nos últimos anos. A gente pode até discutir a ineficiência de algumas ações, não tem problema nenhum nisso. Tomamos algumas medidas e tomamos algumas ações que não produziram resultado. Mas dizer que não houve envolvimento, dizer que não houve ação, dizer que não houve proposta, dizer que somos telespectadores de tudo isto não me parece condizente com as atividades e com o empenho que esta gestão tem dado a assuntos como esse. Há óbvio muito a ser feito. E há óbvio muito a ser feito em vários níveis. Mas se há uma coisa que podemos ter, pelo menos com os gestores com os quais eu convivo, nós não podemos acusá-los, é de inércia. Há muita vontade e disposição. O que não significa que há sempre acerto, há erros. E é nisso que nós precisamos focar, em corrigir esses erros. Nós fizemos o simpósio de segurança pública, eu participei em algumas dessas frentes, em algumas dessas discussões. Fizemos o simpósio de segurança pública o ano passado, em São Bernardo. Trouxemos pessoas de outras universidades, trouxemos agentes públicos, saímos com uma linha, com algumas ações de encaminhamento, Muitas foram tiradas do papel. Nós não estamos só produzindo papel nessa universidade. Nós não estamos só produzindo notas nessa universidade. Há muitas ações. E há um erro. Há um erro também porque muitas dessas ações sequer são de conhecimento público. E este é um erro que precisamos enfrentar. Mas é um erro de outra natureza, não é um erro de omissão. A gente pode até discutir o erro de comunicação de algumas linhas de ação. Mas de omissão, não. Nós temos, portanto, que retomar a Comissão de Política de Segurança à luz do que foi discutido no simpósio, porque algumas ações foram encaminhadas de lá. O simpósio me pareceu um modelo que foi bastante elogiado por aqueles que participaram. Foram poucos que participaram, mas os que participaram representavam muitos coletivos e encaminharam várias propostas. E nós temos que retomar isso, portanto, sob essa perspectiva. Por último, e não menos importante, e aí termino minha fala. Em vários momentos aqui, nós discutimos a questão da PU. Me parece que há uma questão que não pode ser fulanizada aqui. Nós temos um problema institucional. Me parece que o relacionamento da comunidade com a PU, e eu digo relacionamento da comunidade, técnicos administrativos, docentes, discentes, me parece que o fluxo desse relacionamento não está adequado. Eu vi aqui algumas manifestações contra o atual prefeito universitário. Mas será que é isso que vai resolver os problemas que nós estamos discutindo aqui? É só uma alteração da pessoa? É a personalidade daquele indivíduo que ocupa aquela posição? Ou é uma discussão institucional de que forma nós temos que fazer a mediação, de que forma nós temos que fazer... De que forma nós temos que fazer uma reorganização desses fluxos, de como se aproximar da comunidade em áreas que, por vezes, se colocam numa posição muito operacional. E não tem, por vezes, a prerrogativa e menos a sensibilidade de notar que, por vezes, não é a operação que importa, mas é o modo como a operação vai se dar. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que despersonificar esse debate e fazer uma reflexão do papel institucional da PU, e como vamos chegar aqui no futuro, não tendo trocado um prefeito universitário por outro, mais simpático, né, e estarmos diante dos mesmos problemas. Me parece que há, portanto, já indico aí numa discussão para essa Comissão de Política de Segurança, que talvez seja necessário que a gente faça uma discussão institucional do papel da PU e o seu relacionamento com os diferentes setores da comunidade UFABC. Obrigado.
Obrigado. Patrícia.
Boa tarde. Ainda na linha da comissão, eu sei que já existe a comissão, essas comissões são criadas, muitas coisas acontecem, outras não, não é divulgado, enfim. Eu acho que a gente deveria criar uma comissão permanente, com pessoas, inclusive da PU, da área de segurança, que pudessem trabalhar no decorrer do ano, promover eventos para a discussão ser democrática também. Senão daqui a pouco chega aqui a comissão, apresenta o relatório, aí vai ser outra discussão. Ai, não foi democrático. Então não, vamos deixar essa comissão, empoderar essa comissão, para trabalhar aí no decorrer de um ano ou bianualmente, não sei, e trazer resultados, trazer relatórios anuais ou bianuais para o Consune avaliar. Por que isso? No final do ano passado, a gente teve uma discussão muito longa também por conta de questão de racismo. Quer dizer, a violência, a cada ciclo, ela está focada em uma coisa. Hoje a gente está discutindo o estupro, antes a gente discutiu o racismo. Enfim, tem uma série de coisas que precisam ser discutidas. Uma comissão permanente que obrigatoriamente vai fazer essa discussão democrática na universidade e vai trazer relatórios para relatórios e ações, tá? Para o próprio Consune avaliar se está funcionando ou não, vai dar mais legitimidade, vai fazer a gente ter mais ações, como medir se realmente isso está funcionando ou não. A gente vai saber quem procurar. Então, a ideia é que essa comissão realmente seja anual e tenha ali condições de avaliar isso por determinado período, porque gente, violência é algo que está, assim, a gente vai ficar sempre discutindo, não adianta discutir se é dentro, se é fora, é o ser humano em si, então a gente precisa levar isso em consideração também.
Obrigado, Patrícia. Só retomando que a proposta é justamente que essa comissão que vá discutir essas medidas discuta inclusive o papel dessa comissão de segurança e lhe dê um caráter permanente. Só que no formato como ela está, no mínimo ela não produziu nenhum resultado. Essa é a informação que a gente tem. Então, com certeza, no formato em que está, não se aplica, porque já não produziu efeitos. Então, a proposta é justamente, passa por uma discussão sobre que encaminhamento dar para a comissão permanente. Concordo plenamente que tem que ser uma ação permanente abordando essas questões. Clarissa.
Bom, como eu já falei anteriormente, eu vou ser breve, eu vou passar minha fala para duas pessoas que terão que ser breves também. Em relação à moção a qual eu apoio, eu acredito que a única questão que a gente deve ter atenção é para não particularizar isso nos seguranças. Ou seja, eu acho que a gente precisa realmente colocar muito a questão na universidade, uma responsabilização na universidade, para não ficar isso nas costas do segurança. Essa é a minha única preocupação. Eu quero dizer que eu tenho realmente, eu apoio tanto a causa quanto a situação e me coloco à disposição de fazer continuar atuando nesse sentido. Mas eu acho que a gente deve ter essa preocupação para não recair sobre um servidor. É um servidor, no caso, não, um terceirizado. É apenas uma observação. Passo inicialmente para a Roberta e eu não sei seu nome. Desculpa, Jéssica? Tá, e depois para ela, é rápido.
Boa tarde a todas e a todos. Bom, só queria dizer que eu discordo da fala do professor Vitor. Eu acho que foi uma fala que descontextualizou as questões. Eu quero destacar que... Eu quero destacar que a questão da gestão do prefeito, de quem, não importa quem é hoje, não é a discussão, pelo menos entre os técnicos administrativos, é que trata-se de um cargo não técnico, um cargo de pessoas, e que nós queremos participar da escolha do nome sim. Queremos uma gestão mais democrática na universidade, queremos escolher se pode ser uma mulher, se pode ser um homem, que perfil ele vai ter, nós queremos decidir isso. Eu acho que isso é importante. Sim, né? Acho muito importante o que a Clarissa colocou. Não é a primeira vez que a resposta que a universidade dá é mais violência contra os terceirizados. Há tempo que os técnicos administrativos faltam uma gestão que respeite o terceirizado aqui na universidade. E a gente não tem isso também, né? É uma pena, é um desrespeito. E que a gente muda o externo mudando a nós mesmos. Não tem como ser diferente disso. Não tem. A gestão Klaus, que hoje tem apenas uma mulher como pró-reitora, iniciou e por mais de um ano não tinha nenhuma. Então, isso é nossa responsabilidade, sim. Acho importante a gente entender isso. Voto para que... Espero que... seja uma coisa que a gente tenha mais interesse de conhecer, de entender... Qual a dificuldade de se pensar uma gestão mais democrática? Qual a dificuldade da gente colocar os cargos para a escolha de quem vai viver as políticas que aquela pessoa, que aquele cargo, a pessoa que está naquele cargo, vai implantar, vai decidir? Vamos avaliar a universidade. A gente está no momento em que o país está pedindo mais democracia. Vamos ser mais democráticos dentro da UFABC? Por favor, professor Vitor, por favor, professor Dácio, peço isso encarecidamente. Acho que é muito importante a gente começar a olhar para dentro do nosso ambiente, sim, porque é aqui que a gente passa mais da metade do nosso dia, do dia, né, enquanto está sol, né? Então, é importante, sim, a gente considerar essas questões. Obrigada.
Obrigada por ter passado a palavra, cedido o tempo. Bom, queria falar para o... Infelizmente, o professor Maringoni se retirou, mas que ele falou que não tem vergonha da FABC, tem orgulho. Duvido que ele tenha mais orgulho do que eu. Assim, que entrei aqui, que sou cotista, que faço pesquisa, que tenho uma série de oportunidades e privilégios a partir do meu ingresso na Universidade Federal da ABC. Então, assim, em momento algum... a minha fala foi tentando se qualificar ao FEBC. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do FEBC, porque se eu não tivesse, eu não estaria aqui. Isso eu estou direcionando também ao professor Vitor. Professor, eu tive professores no meu curso muito bons que me ensinaram a não aceitar qualquer coisa, como você. Então, eu não posso aceitar que no meio de tantas falas não tenha um... Assim, vocês tentaram defender de diversas formas a postura da reitoria. Em momento algum eu falei, a reitoria é incompetente, a reitoria não sei o quê. Não foi isso. Eu disse que eu esperava mais, eu esperava uma postura diferente. E em todo esse discurso eu não vi, desculpa, nós vamos... Não teve. É sempre uma justificativa e tal. E, meu, é o primeiro passo para a gente estar aqui construindo, sabe? Não, ninguém aqui está crucificando, vamos fazer... Não é isso. Eu realmente reafirmo, esperava uma postura diferente, sim. E vem com essa história de, porque como se todo mundo aqui fosse ignorante e quisesse separar as discussões da crise política, do golpe, disso. Isso é desonesto, porque não é o que tá, não foi o que aconteceu. Não, estou falando da coisa que o professor Vitor falou no final.
Desculpa.
Não, eu estou falando...
Desculpa, você está numa parte, eu queria que você concluísse, porque senão
não,
a gente não
encaminha. Eu não estou falando essa palavra para você, estou falando que o professor Vitor falou que tem, numa questão conceitual, ele acha que é perigoso a gente separar, etc, etc. Estou dizendo que, porque no meu post, na minha publicação, eu falei que enquanto tudo estava acontecendo, a universidade, falei nesse sentido, a universidade estava promovendo um evento discutindo crise política, etc, etc. Esse é o ponto, professor. Alguma questão?
Jéssica,
não,
por
não,
favor.
Tudo bem,
eu queria que
não, tudo bem,
eu
vou encerrar.
Porque
então,
a gente, na medida que você questiona, a gente
não, eu
estou
esclarecendo,
questão.
Ele que me questionou.
Não, mas não é um debate, você está falando.
Tá bom. Então, eu estava no sentido de nós não estamos dizendo que uma coisa é mais importante que outra, que uma coisa não deve ser feita e outra não. Eu não vi ninguém dizendo isso. O que a gente disse é que a gente esperava, depois de um evento na quinta-feira, com a gravidade que tem, na segunda a gente suspendesse algumas atividades e desse uma atenção... preferencial a isso, porque do lado de fora estava acontecendo um ato de alunos. Desculpa. E que o que aconteceu foi os alunos entraram no ato, não o contrário.
Jéssica.
Não os professores saíram. Eu vou concluir, é isso, tá. Só respondendo ao professor Vitor, que eu tenho muito respeito e admiração, por isso estou fazendo isso, o professor Marigoni igualmente. É esse o meu ponto.
Tá, eu só agora, na qualidade de presidente da mesa e vice-reitor, eu devo fazer uma informação. Enquanto eu e o professor Vitor estávamos, sim, no debate acontecendo, o professor Klaus ia fazer a abertura daquele debate. Ele estava aqui falando com a aluna vítima do estupro. Tá? Ele não foi até lá porque ele estava aqui fazendo a comunicação e falando com ela e tomando as providências. Então, não, tudo bem. É importante colocar que em momento nenhum nós paramos de pensar no assunto. Nós dividimos nossas agendas, sim, e não paramos de pensar no assunto. É sobre esse aspecto, eu não queria falar, porque qualquer coisa que eu fale aqui é defesa. Qualquer coisa é defesa. Então, eu não queria falar. Mas eu não estou me defendendo. Eu estou informando que o reitor, na segunda-feira, desde a primeira hora que ele soube do que estava acontecendo, ele ficou aqui na universidade, tentando resolver os problemas e tudo mais. Estamos numa proposta de fazer as discussões, trazer todas essas medidas. Eu queria encaminhar essa proposta, porque senão nós vamos acabar a reunião sem nenhum encaminhamento, o que seria extremamente improdutivo. Então eu queria pedir a colaboração dos conselheiros, eu sei que muitos ainda gostariam de falar, mas eu acho que mais improdutivo é se a gente não tirar nenhum encaminhamento dessa nossa conversa. Houve... Sim, encerrou as falas na fala dela. Tá? Não, tudo bem, eu só tô dizendo que nós não estamos em debate. Eu pediria, então, só para rapidamente fosse feita a última leitura e que cada um fizesse algum destaque se tiver alguma proposta de alteração de texto. Mas aí temos que ser objetivos na questão de se tiver proposta de alteração de texto. Eu estou bastante preocupado com o tempo para isso. Tudo bem, só vamos fazer a leitura, então? Quem pode ler? Luísa? Pode ser. Passa o microfone para a Luísa, por favor.
O Conselho Universitário da Fundação Universidade Federal do ABC, no uso de suas atribuições, em sua X sessão ordinária de 2016, realizada no dia de hoje, tomou conhecimento da situação crítica de segurança das mulheres em relação à proteção contra a violência sexual. Destacam-se sobre a situação os casos de violência sexual no entorno do campus da UFABC em São Bernardo do Campo, o caso de omissão para com uma aluna que sofrera estupro e for impedida de entrar na universidade em Santo André, com o agravante de omissão de ajuda por parte da equipe de segurança, dentre outros casos que apontam para a insegurança das mulheres da UFABC e das mulheres do entorno dos campos. O Consune repudia veementemente o caso de omissão por parte da segurança da UFABC, ressaltando que o tratamento inadequado do caso piorou a situação da vítima e a expôs para o estuprador, ao invés de ter sido ouvida e protegida. Este acontecimento pode levar ao desencorajamento geral de outras vítimas em pedir ajuda e realizar denúncias, acrescentando da evidência do despreparo dos funcionários para tratar de uma vítima de violência sexual. O Consune solidariza-se completamente com a discente vítima neste caso e com todas as outras vítimas de violência sexual e coloca-se continuamente à disposição para discutir e elaborar políticas que visem a diminuir o sofrimento dessas mulheres e resultar em segurança para todas. O Consune recomenda a elaboração de política de segurança que leve em conta as dificuldades específicas das mulheres junto a tratamento apropriado para com as vítimas de violência sexual. O Consune ainda recomenda aos discentes, técnicos administrativos e docentes que denunciem e, de maneira alguma, sejam coniventes com atos de violência sexual, seja no espaço físico da universidade, seja nos ambientes que o estendem, como redes sociais e eventos organizados pelas entidades e membros da comunidade acadêmica. O Consune recomenda aos órgãos internos que apoiem e discutam em conjunto com as entidades representativas dos diversos segmentos, ações, projetos e políticas para o enfrentamento da questão de insegurança das mulheres e violência sexual dentro e fora da UFABC.
Obrigado, Luísa. Professor Aníbal tinha feito uma proposta, professor Mauro.
Não é tanto uma... eu tenho uma... não é exatamente uma sugestão, mas sendo o Consune o órgão máximo da universidade, ele não recomenda, né? Ele estabelece, ele determina, concorda?
É uma proposta de redação.
Proposta
que
de troca das palavras recomenda por determina.
Só uma questão, o Consune não pode determinar que os técnicos e os discentes denunciem, porque essa é uma questão de prerrogativa íntima de cada um, nós não determinamos. Então a gente pode recomendar também. Sim, orienta e recomenda, não faz diferença a palavra. É só nesse sentido, tem questões que nós podemos realmente determinar, mas tem questões aí que nós só podemos recomendar. Só inscreva-se, por favor. Mauro. Desculpa, Aníbal, você está retirando a sua proposta ou mantenha a proposta de substituir algum recomenda? Só para a gente organizar aqui a discussão.
Eu fui adequadamente esclarecido.
Então você não... Tá bem. Então não tem alteração, Tatiane. Na sua fala você pode falar. Questão de ordem, então, por favor, fale. No microfone.
A questão de ordem é que poderia ser modificado os termos de acordo com a situação, só isso. Entendeu?
Aí é proposta de alteração da resolução, que é o que nós estamos discutindo, justamente. Professor Mauro.
Volto a afirmar. Eu acho que a moção está bem escrita, mas ela não é tão contundente como ela deve ser. Ah, vamos ter um grupo de trabalho para ver isso, essa coisa toda, do consumo, papapá. Gente, se a gente não sair daqui com premissas para que essa comissão funcione, a gente vai ter problemas, a gente precisa de soluções. Eu acho que nós temos uma solicitação. Eu solicito que a gente tenha, nós tenhamos de 5 a 10 premissas para que essa comissão de segurança leve em consideração que os coletivos comentaram aqui hoje e que os outros membros do Consune conversaram. Então eu acho que nessa moção tem que estar alguma premissa, ou 5 a 10 premissas, ou nessa moção, ou num outro documento, que indique o que essa comissão de segurança tem que se debruçar. É isso que eu acho.
Professor, só retomando a bem do encaminhamento, só retomando a questão do termo recomenda e determina, e aí retomando a questão que a Tatiane estava colocando, eu acho que nós podemos atender essa sua preocupação na medida... Volta, por favor, mais... sobe um pouco. Na medida... Não, é só... Na medida em que a resolução está propondo... A moção está propondo que o Consune recomenda aos órgãos internos que apoiem e discutam em conjunto, ao invés de recomendo, aí sim, o Consune pode determinar aos órgãos internos. Tá? Exatamente. Ele pode determinar aos órgãos internos, e aí nós vamos fazer, que é o que nós estamos nos propondo a fazer, que é justamente organizar essa discussão, fazer uma comissão, fazer a lista, incorporar todas as sugestões que os conselheiros possam
encaminhar. É isso que eu gostaria, mas com premissas.
Sim. Recomenda, ao invés de recomenda, determina aos órgãos internos. Rony.
Gostaria de propor uma modificação às proponentes. Tem duas questões ali que são elaboração de uma política de segurança, recomendação ou determinação. Numa moção, a gente não precisa determinar ou recomendar. Como isso vai ser discutido e deliberado depois, eu gostaria de sugerir que tirasse dali esse parágrafo que recomenda a elaboração da política de segurança e tirar o recomenda aos órgãos internos que apoiem e depois a gente delibera na sequência como o presidente tinha colocado, que foi a proposta que eu fiz inicialmente, as duas determinações para serem apreciadas depois. Que aí a gente pode colocar todas as diretrizes, que não faz sentido colocar diretrizes em moções, é isso que eu estou dizendo. Esse é o meu ponto. A moção é para expressar uma preocupação com um determinado ponto, não colocar diretrizes. As diretrizes a gente coloca nos outros documentos. Então, a minha sugestão é, tira esses dois recomendas, e a gente faz depois uma determinação da criação do GT, como eu tinha sugerido antes. O GT, que tem a participação dos técnicos administrativos, tem a participação dos coletivos, e aí este GT cuida de fazer essas indicações preferencialmente para a próxima reunião do Consumo.
Só uma questão de ordem, aí é uma questão de ordem. Nós estamos numa reunião do Consumo de continuação, nós gastamos 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas, dada a gravidade do assunto e introduzindo um mecanismo que é a discussão de uma moção. Se nós formos abrir uma outra discussão sobre um outro encaminhamento, nós não acabaremos essa discussão numa continuação, que é um caso de exceção. Eu queria fazer uma proposta de encaminhamento, uma questão de ordem. Eu gostaria que, se há alguma diretriz a orientar o que esta, o órgão interno, as comissões devam estabelecer, então se liste 5, 6 diretrizes e a gente inclua aí sim, porque a moção, em que pese, não pode ser que não fique ele, a moção mais elegante que, a gente, que essa casa vai produzir, mas pelo menos ela é objetiva, para que a gente não crie... Para que a gente não crie um outro roteiro não previsto.
Respeitosamente, eu discordo da sua opinião. Eu, respeitosamente, submeto-me ao plenário. Eu gostaria que a moção tivesse o caráter de moção e que depois o Consune determinasse essas outras sugestões. Eu mantenho os meus dois encaminhamentos se as demandantes assim entenderem. Se elas entenderem que não, eu retiro. Eu deixo por
então,
conta delas.
Então, como nós estamos numa questão de encaminhamento, de ordem, e que isso pode mudar a discussão, eu queria perguntar se as demandantes secundam, concordam com a professora, a proposta do professor Rony, ou não. Conselheira Tatiane.
Eu não concordo, porque eu entendo que são duas discussões separadas. Primeiro, a gente está votando a moção. Não tem nenhuma garantia que depois vai ser discutido isso em comissão. Então, se a moção... E essa moção é a noção de repúdio e recomendação. Existem moções de recomendação, caro conselheiro.
Rony, por favor, você defendeu a sua posição e eu estou agora pedindo, perguntando
é se
alguém secunda a sua posição.
É uma moção de repúdio e recomendação. Simples assim. Tá.
Então, retirada a proposta. Então, a gente vai continuar discutindo alterações ou inclusões e tal nessa moção. Vitor, nós estamos com 9 inscritos, 10 inscritos. Enquanto o Vitor resolve a questão do microfone, eu só queria dar um informe a alguns presentes que não são conselheiros, mas estão aqui a tarde toda, esperando se haveria ou não outra continuidade da pauta. É só em respeito a eles e peço desculpas, porque só agora a gente realmente define a condição final, é que nós vamos indicar uma continuidade dessa sessão no dia 3 de maio, que pelos pontos de pauta ainda há possibilidade de não comprometer a pauta se a gente for discutir a continuidade no dia 3 de maio. Logicamente, todos estão convidados a permanecer na reunião, mas só em respeito aos que ficaram aqui para as outras discussões da pauta, eu só estou dando essa informação antecipadamente. Vitor, um microfone para o conselheiro, por favor. Não tem nenhum microfone?
Eu passo a palavra à professora Tatiana.
Boa tarde. Boa tarde. É muito simples. Nesse parágrafo mesmo que estava em discussão anteriormente, suprimir e mudar a palavra dificuldades específicas das mulheres. Porque a palavra dificuldades aí pode sugerir que é por culpa das mulheres ou pela fragilidade delas. Então, questões específicas das mulheres, eu sugeriria, pelo menos.
Se a área demandante concordar, a gente já muda agora. Concorda? Tá. Obrigado, Tatiana. Tatiane? Você estava inscrita para alterar a resolução. É proposta de alterações da resolução, da moção, é isso?
Eu passo a palavra para a colega que ela tem apontamentos para fazer sobre a proposta.
Boa tarde. Meu nome é Júlia, eu sou aluna do BCH de 2015. Eu não estou vendo, eu até já discuti com algumas meninas, determinações e nem nenhum projeto de mudança para discutir o que realmente foi o motivo, vamos dizer assim. Todos os estupros, tanto os de São Bernardo, principalmente os de São Bernardo e até o de Santo André, ocorreram em torno do campus. E eu discordo da palavra do professor Maringoni de que a reitoria não tem como discutir com isso, mas a partir do momento que você bota uma instituição em um local, você aumenta o fluxo de pessoas, você tem dever sim com a segurança tanto das pessoas que ficam ao redor, tanto das alunas. Então, para mim, não sei se para todos, essas resoluções elas estão respondendo apenas a o que fazer depois. Mas eu queria saber se realmente não tem como o Consune tratar, ter alguma solução junto com as prefeituras, tanto de Santo André quanto de São Bernardo, para melhorar a segurança em torno do campus. Porque foi aí que aconteceu todos os estupros, todos, tanto os de São Bernardo quanto os de Santo André. E eu não estou vendo nenhuma solução para isso.
Só uma questão, Tatiane. Só uma questão, desculpa, eu não sei...
Júlia.
Júlia, nós estamos numa fase em que nós estamos discutindo propostas de inclusão ou alteração da moção. Você está trazendo uma discussão sobre a moção de novo. Se você conseguir objetivar como incluir essa sua preocupação e um dos conselheiros apresentar essa proposta, podemos discuti-la. Senão, nós vamos abrir uma discussão novamente sobre a moção.
Eu tinha visto especificamente nesse último parágrafo, em que você está recomendando, determinando aos órgãos internos e tudo mais, nessa parte dentro e fora. Só que ainda você especificou muito mais o de dentro, mas não o de fora.
Mas há possibilidade de inclusão de alguns aspectos. Tudo bem, tem uma proposta lá. Vocês estão inscritas, a Luísa. A Galate. Desculpa, tudo bem? Elas têm uma proposta que deve contemplar.
Eu queria dar duas sugestões. A primeira questão mais sensível é o primeiro parágrafo. Quer dizer, não o de apresentação, mas o primeiro parágrafo da moção, ele repudia veementemente o caso de omissão por parte da segurança. Bom, ele está pondo a culpa toda em pessoas, e pessoas terceirizadas. Nós fizemos uma ampla discussão aqui dentro, em que a instituição, como instituição, assumiu explícita ou veladamente a culpa, ou eventual culpa no que aconteceu. E nós estamos jogando tudo em cima dos trabalhadores terceirizados. Acumulando a isso, existe uma questão lógica incoerente nessa frase, porque fala em omissão e depois fala em tratamento adequado. Ora, se houve tratamento adequado ou não, não houve omissão. Então, acho que deveria-se... No meu caso, eu tiraria a questão, o repudio, na forma como está escrito, jogando em cima somente dos trabalhadores terceirizados essa culpa. E, por outro lado, o tratamento inadequado parece que estamos de acordo. Houve um tratamento inadequado. Omissão versus tratamento inadequado é incoerente. Se houve algum tratamento, não houve omissão.
A parte demandante...
Além disso, outro assunto, eu queria dizer o seguinte, eu gostaria que ficasse recomenda sim, porque isso é uma moção, isso não é uma resolução do Consune. Aqui nós temos conselheiros, se quiser a minha ajuda, a gente transforma isso em resoluções do Consune para a próxima reunião, próxima sessão, a gente transforma uma série de coisas que está aí em proposta de resolução, mas isso está descaracterizado como moção. Se isso é se determinar é resolução, não é moção. Se ficar em recomenda, ainda tem um aspecto de resolução, mas pelo menos formalmente não fica resolução. Então, eu acho que deveria ser recomenda, sim.
Obrigado. Com relação a... Bom, vamos fazer bloquinho de três, senão a gente... A Luísa...
Eu queria acrescentar, fazer a proposta de acrescentar, já que vai ficar na moção mesmo, uma recomendação para que a reitoria se preocupe com a questão da iluminação no entorno do campus em um prazo que a gente determinar
e que também, dentro desse prazo, se encontre com as secretarias de segurança pública dos municípios com a presença dos interessados.
Desculpa, você tem como objetivar onde incluir e o que incluir, o
pode
texto?
No final, o Consune recomenda ainda que a reitoria... em um prazo de 120 dias, 120, mas enfim. Trate da iluminação do campus e, neste mesmo prazo, realize... reuniões com secretários de segurança pública dos municípios onde tem campus.
A Soraya só está me lembrando que nós temos um expediente que se chama Recomendações do Consune, mas eu não quero causar mais confusão. Porque há um perigo de descaracterização de uma moção que pretende ser pontual, contundente e indicar formas de encaminhamento. Mas, como a proposta não é da mesa, eu deixo esses comentários para os proponentes. Pansarelli, desculpa.
Eu teria pessoalmente uma série de questões pontuais que eu gostaria de apontar. Acho que a nota ela acaba sendo uma construção coletiva que não necessariamente representa a posição de cada um de nós. Mas nesse caso, me parece que a gente está numa situação um tanto diferente. Esse texto que chega aqui é resultado de duas reuniões, uma do coletivo que se reuniu ontem. Hoje, pouco antes dessa reunião, houve um coletivo, tinha mais de 100 pessoas presentes, quase todas mulheres. Elas leram o texto, elas aprovaram esse texto. A despeito do que eu gostaria de ver indicada ali, por exemplo, uma provocação à Secretaria de Segurança Pública, a órgãos externos, mas em respeito a esse coletivo que aprovou o texto, eu quero propor a manutenção do texto original por este motivo. Eu diria, fazendo uma observação, que se as proponentes considerarem adequada a observação do professor Galati, para que não haja prejuízo individual, risco de demissão de um serviço, quer dizer, que ele se torne bode expiatório, que seja feita uma mudança pontual ali naquele trecho, mas que seja mantido o texto tal como aprovado pelos coletivos proponentes.
Bem, eu vejo que tem uma proposta de encaminhamento pelo conselheiro Daniel, que para encaminhamento, se a gente segue propondo emendas ou se a gente segue a sugestão do professor Daniel, eu gostaria de ouvir dos conselheiros se alguém secunda a proposta do Daniel. E eu queria ouvir os proponentes se eles concordam com a postura do professor Daniel, porque senão nós estamos criando outra moção. Vocês ouviram? O professor Daniel fez uma proposta de manutenção e aí com uma consulta de alteração daquele primeiro parágrafo. Nós estamos consultando se vocês concordam com isso, na medida que já concordaram com a inclusão de outras coisas e tal. Nós estamos voltando atrás nesse sentido. No microfone, por favor.
Os dois conselheiros que propuseram de mudar ali, sobre a parte da segurança, que tem uma proposta do que a gente pode colocar. Rapidinho,
a gente prefere. Não, desculpa, com relação ao primeiro parágrafo. Então você está concordando de não alterarmos a moção, está concordando com o professor Daniel de não alterar o resto da moção e fazer a alteração do primeiro parágrafo, é isso? Desculpe, parece que falta uma questão de entendimento. As alterações feitas no texto original foi a que a professora Tatiana recomendou de tirar, botar questão especificamente, dificuldades por questão, e teve uma proposta no que diz respeito às questões... não, desculpa, mais para adiante... Desculpa, por favor, por uma questão de ordem.
Presidente, questão de ordem.
Pois não.
É possível suspender a sessão 5 minutos para elas lerem a resolução com calma, ver o que foi mudado, o que não foi mudado, para elas poderem se articular?
Podemos fazer isso, 5 minutos. Daniel, você propõe? Clarissa? Ah, pois não. Pode ser 5 minutos, vocês olham apenas o que é que está proposto de alterar, e em 5 minutos a gente retoma. Por favor, conselheiros, retornando, já tem uma proposta. Eu estou preocupado com o quórum, conselheiros, por favor. Se não tiver quórum, nós não conseguiremos aprovar nenhuma moção. Quem vai falar em nome das proponentes?
As alterações foram mantidas, as alterações que os conselheiros propuseram, então as alterações são... a respeito ali, o Consune repudia veementemente o caso de omissão por parte da UFABC. Segunda alteração, o Consune recomenda a elaboração de políticas de segurança que levem em conta as questões específicas, foi proposta pela Tati. A terceira é penúltimo parágrafo. O Consune determina os órgãos internos. E o último parágrafo que foi proposto... pela Luísa, o Consune recomenda ainda que a reitoria realize reuniões para tratar da iluminação dos campi e seu entorno com as secretarias de segurança dos municípios de Santo André e São Bernardo do Campo em um prazo de 60 dias, tem que mudar isso aqui, ó, né? Ou não? Ah, não, tá certo. E em um prazo de 60 dias apresente posicionamento efetivo. Só esse é o consenso das proponentes.
Tá bem. Algum outro comentário? Nós tínhamos 4 inscritos. Edson? Oi? Algum conselheiro secunda essa proposta? Porque afinal, né? Edson retirou. É Mauro.
Volto a afirmar, essa questão de determinar numa moção é uma coisa. Uma moção
tem um caráter legal, jurídico e geral. Uma determinação, como um documento ou uma resolução do Consune, é muito mais própria. Então, eu sugiro que em algum momento da próxima reunião do Consune seja discutida as premissas que vão fazer com que a Comissão de Segurança ela funcione e funcione como um grupo de trabalho para rever a resolução que já existe. Obrigado.
Sua proposta seria voltar o determina para recomenda. É isso.
Minha proposta é que essa moção seja feita da maneira como está sendo feita, mas que num outro momento, que seja uma sugestão, que a gente possa ter um encaminhamento de uma discussão, de uma resolução, que diga as premissas que a Comissão de Segurança tem que tocar no grupo de trabalho.
Tudo bem, aí é uma proposta de outros encaminhamentos. É, Dalpian.
Boa tarde a todos. Essa é a minha primeira fala hoje. Eu acho que não há dúvida sobre a necessidade dessa moção, certo? Mas a moça aqui, eu acho, falou de um ponto importante. Ah, não, era uma outra que não era conselheira, eu acho. É, mas, independente. Sobre a possibilidade de questionarmos órgãos externos com relação a essa pauta, certo? A violência aconteceu fora dos muros da UFABC e isso também precisava ser melhorado. A segurança no entorno da UFABC precisava ser aprimorada e em momento algum aqui se solicita um reforço na segurança da UFABC. A minha ideia, no fundo, era propormos mais uma moção, certo? Uma moção bem pontual, um pouco diferente, onde focada para órgãos externos, para que a gestão da UFABC pudesse pegar essa moção na mão e dizer assim, olha, o Conselho Universitário, ou Prefeitura, ou Segurança Pública, o Conselho Universitário da UFABC está pleiteando mais segurança. Não é o reitor, não é uma coisa pontual, é o Conselho Universitário que tem muito mais peso do que a reitoria, certo? Então, eu enviei um texto para o e-mail da Secretaria-Geral, uma possibilidade de um texto, que leria mais ou menos assim. O Conselho Universitário da UFABC manifesta sua preocupação com os inúmeros episódios de violência que vêm ocorrendo no entorno dos campus da UFABC e solicita aos órgãos de segurança pública que atuem urgentemente nessas regiões no sentido de minimizar tais ocorrências, buscando o bem-estar de toda a comunidade acadêmica e da comunidade dos entornos. Então, eu acho que essa moção, ela está em acordo com tudo que foi discutido aqui, não vai nada contra o que foi discutido aqui, mas ela dá uma opção, ou mais uma ferramenta para se trabalhar em prol de se buscar mais segurança no entorno dos campos da UFABC.
Tá, se entendo a proposta do conselheiro, é que a gente delibere sobre esta moção e proponha mais uma moção com esse texto voltado aos órgãos externos.
Aos órgãos externos, especificamente.
Tudo bem. Alguém secunda essa proposta do conselheiro? Tá, então nós vamos concluir esta moção e aí a gente simplesmente delibera sobre a outra proposta. Pois não.
Os seus encaminhamentos iniciais era a votação dessa moção e em segundo a criação da comissão, correto?
Sim.
Eu acho que essa moção alienígena ela pode ser discutida em outro momento, porque nós temos 10 minutos para votar essa moção.
É o que eu estou tentando
fazer.
Eu peço,
por favor, que nós encaminhemos a votação dessa moção e no início da próxima reunião, o encaminhamento do presidente.
Que seria isso nós vamos colocar em votação, é a sua proposta. Tem um encaminhamento de ser essa proposta e tem o seu.
Encaminhamento.
Eu vou encaminhar a votação desta moção que nós estamos discutindo. O meu encaminhamento foi colocado um outro encaminhamento que eu coloquei em discussão. Tá? Clarissa. Certo. Então, não tendo mais nenhuma outra proposta, nenhuma outra sugestão, né, a gente coloca em votação a proposta que está tá sendo projetada. Então, em regime de votação dessa proposta, os favoráveis se manifestem. Favoráveis se manifestem. Os contrários se manifestem. Abstenções? Então está aprovada essa moção. A segunda questão colocada era a indicação de alguns membros do Consune para compor a comissão que vai estudar e vai propor as medidas, inclusive indicadas nessa resolução, nessa moção e outras que foram indicadas nesse conselho. Houve uma proposta inicial da professora Marcela, da conselheira Clarissa. Eu consulto se concordam com a indicação e consulto se teria mais alguma outra conselheira disposta. Luísa, Mirella. Luísa e Mirella. E Mirella. Entendo que a... Você está como conselheira? Ah, sim. Não, mas tudo bem. Se o conselho assim decidir, sim. Não, se o conselho decidir, não. Daniel.
É uma questão quanto ao perfil da comissão, que ela não é para tratar apenas do caso específico, então embora ele tenha sido motivado, mas é uma comissão para discutir políticas de segurança para a universidade. Né? Estou levantando essa questão porque naturalmente se candidatam mais mulheres agora, mas acho que é uma comissão que precisa ser ampla para dar conta de todas as perspectivas. Desculpe.
Bom, deixa eu só dar um esclarecimento. Na verdade, o que eu estou entendendo, e eu estou dizendo isso porque eu estou aqui desde o início e acompanho um pouco a condição da CPS. A CPS está disposta na resolução Consune, número 69, e lá existe a comissão que vai tratar disso que o professor Daniel acabou de dizer. Então, esse grupo, ele vai fazer o quê? Ele vai avaliar e ele não vai fazer essas determinações que estão naquela resolução, que elas vão ser reformadas. Inclusive, precisa voltar para esse conselho para verificar se aquela composição é a mais adequada. Por exemplo, a coordenação daquela comissão era do pró-reitor de planejamento. Será que é isso? É o mais adequado? Não é? É isso. Então, ok? A preocupação?
Obrigada. Muito bem lembrado, Soraya. Eu acho que a CPS estará, inclusive, em discussão se é a melhor forma ou o encaminhamento de uma reformulação dessa comissão. Criação de diretrizes para, à luz desse tema. Exatamente. Então, temos uma proposta de composição. Algum conselheiro... Eu entendo que, lendo o penúltimo parágrafo da moção, que determina que os órgãos internos apoiem e discutam, em conjunto com as entidades representativas dos diversos segmentos, ações, projetos, políticas para o enfrentamento da questão de insegurança da mulher e violência sexual dentro e fora da universidade, seja o escopo dessa discussão da comissão, que vai discutir apoiar interna e externamente com os órgãos, inclusive com a reitoria e todos os órgãos da reitoria, discutindo esses aspectos com relação ao que nós estamos tratando hoje. Tá? Edson.
Eu acho que só acho que você tem razão, esse item acho que dá uma luz para as atribuições da comissão, mas eu acho que o Consune recomenda a elaboração de política de segurança que leve em conta, eu acho que esse daí também, porque na verdade a questão da política de segurança, que é a CPS, eu acho, a minha impressão é que esse grupo também tem que se debruçar sobre isso e propor, por exemplo, uma recomposição, uma reformulação da...
Concordo. Eu acho que a composição desses dois parágrafos, que é esse, que recomenda a elaboração de uma política que leve em consideração e determina que os órgãos internos apoiem e discutam em conjunto todas essas questões, acho que são dois aspectos que estão correlacionados e devem ser, então, encaminhados propostas nesse sentido. Tá? É porque é quase impossível discutir a questão da segurança da mulher fora do contexto de segurança, da política de segurança pública. Né? Tá? É, claro, esclarecido, então, eu pergunto se tem algum conselheiro contrário a essa composição ou que queira fazer alguma outra composição. Então, não havendo nenhuma... Então, é a conselheira Marcela Sorelli, a conselheira Clarissa Franco, a conselheira Tatiana Estrela, a conselheira Mirella Tomazini e a conselheira Roberta Kelly. E a conselheira Luísa, não? Ah, a Roberta no seu lugar, é isso? Tá, então a minha dúvida é se a Luísa permanece. A Luísa Alvarenga, então, permanece. Tá bem, então. Então, isso está definido. Agora, a proposta apresentada pelo conselheiro Dalpian, com aquele texto, não sei se dá para projetar, que foi secundado pelos demais, eu colocaria em discussão. Como? A gente pode, na verdade, é uma comissão do Consune, a gente pode determinar aqui. Se a próxima reunião ordinária do Consune, a comissão já pudesse apresentar um plano de trabalho, um diagnóstico e um plano de trabalho das ações recomendadas. Tudo bem? A próxima reunião ordinária é final de julho. Junho, desculpa, final de junho. Nós teríamos maio com recesso e junho. Tá? 28 de junho, a Soraya está confirmando. Então, tem como projetar o texto? Não. A Dalpian não chegou o texto. É possível ouvir? É um parágrafo apenas? Desculpa, a questão, o Consune acaba quando acaba o seu quórum, não às 6 horas da tarde. É lógico que nós trabalhamos para acabar às 6 horas da tarde, mas ele acaba quando acaba o seu quórum, e nós temos um quórum expressivo aqui. Essa não é uma regra tirada agora, essa é uma regra de sempre, Tatiana. Tá? Você pode ler o texto, Dalpian?
Sim. O Conselho Universitário da UFABC manifesta sua preocupação com os inúmeros episódios de violência que vêm ocorrendo no entorno dos campus da UFABC e solicita aos órgãos de segurança pública que atuem urgentemente nessas regiões no sentido de minimizar tais ocorrências, buscando o bem-estar de toda a comunidade acadêmica e da comunidade dos entornos.
Esse é o texto. Já foi secundado por alguns. Alguém tem alguma observação? Tatiane.
No meu entendimento, é um texto genérico que diz
caracteriza o ato que houve aqui e toda a discussão que nós estamos falando, que é em relação ao estupro, à violência contra a mulher, e torna algo completamente genérico. É uma moção desnecessária, uma vez que já fica colocado aí, nessa primeira moção, que nós vamos dialogar com esses órgãos, exigir deles, e repetitiva. No meu entendimento, é uma moção que descaracteriza a discussão que nós tivemos. E o foco que é a violência contra as mulheres, a violência sexual e a todo tipo de violência que ocorre.
Obrigado, Tatiana. Mais alguma colocação? Não havendo nenhuma... A Tatiane tem a proposta de retirar esta moção. Alguém secunda a proposta de retirada dessa moção? Tá bem. Então, secundada...
Heitor, na verdade é aprová-la ou não, então. Não tem duas
exatamente. É aprovar ou não aprovar a proposta. Certo? A não aprovação da proposta é a retirada. Concorda? Né? Mas enfim, o texto está aí, né? Eu vou colocar então em votação pela... É o que está em discussão, não houve discussão. Clarissa.
Obrigada. O Conselho da UFABC manifesta sua preocupação com os inúmeros episódios de violência, em especial as de gênero, que vem ocorrendo, para caracterizar, voltar mais especificamente para a nossa discussão de hoje.
A proponente aceita? Aceitou. Mais alguma proposta? Alguma outra proposta?
Especial. As de gênero.
As de gênero com crase. Os inúmeros episódios. A discussão gramatical a gente resolve. Questão de ordem. A conselheira Tatiane quer falar?
Então, pessoal, como vocês podem ver no texto, o bem-estar de toda a comunidade, da comunidade dos entornos, minimizar tais ocorrências. Não é para minimizar, é para resolver. Entendeu? Ficou uma coisa genérica. Uma coisa é falar de preconceito, outra coisa é falar de racismo. Uma coisa é falar questão dos LGBT, outra coisa é falar de transfobia. Nós queremos especificar a questão das mulheres.
Tatiane.
Estupro. Essa moção, o texto dela ela torna uma coisa genérica. Mesmo que vocês mexam nessa moção, que não vai dar tempo, que nós já estamos cansados, né, e desgastados, é uma moção que ela é totalmente contrária ao que nós discutimos.
Você já fez essa defesa e nós estamos em votação. Vários conselheiros secundaram.
Não é votação, presidente.
Nós estamos em discussão. Nós estamos em discussão.
Eu estou recolocando a minha questão.
Tá bem.
Eu acho que eu tenho direito. Se houve uma proposta de geração, estou esclarecendo para os conselheiros que a proposta é genérica. É uma proposta que se contrapõe a outra moção. Outra moção é muito clara, fala de um caso específico, da questão das mulheres. Nós estamos pensando na violência contra a mulher. Pensar a questão de segurança é um outro assunto para uma outra data. Gerais. Entende?
Tá.
Inclusive, a comissão que nós criamos hoje é uma comissão que busca criar diretrizes para pensar problemas específicos que não estão sendo cuidados. Entende, presidente? Essa é a minha posição e para os conselheiros. O meu conselho é que nós não votemos essa moção, nem tentemos alterar, porque ela é alienígena. Obrigada.
Obrigado, Tatiana. Mais algum conselheiro? Pansarelli tinha se inscrito.
Eu acho que a gente acabou. Acho não, nós acabamos de aprovar uma moção que trata especificamente do que a Tatiane está falando. Eu acho que aquele assunto foi tratado naquela moção. Não vejo mal nenhum em a gente aprovar uma outra moção que eventualmente venha ajudar a gestão da universidade a conseguir avanços para questões de violência em geral, junto aos departamentos de segurança pública, Secretaria de Mulheres, etc. Então, eu proponho a manutenção do texto.
Obrigado, Daniel. Adalberto. Pedindo compreensão dos conselheiros para o adiantado da hora e o quórum.
Minha sugestão é bem curta para deixar essa moção mais incisiva. Eu substituiria minimizar no sentido de eliminar. Não quer dizer que vamos eliminar, mas nós vamos nesse sentido com esse objetivo. E isso leva a uma minimização. É no sentido de eliminar das ocorrências.
O proponente acata. Dalpian. Eu não vejo mais nenhum, não temos mais inscritos. Eu coloco, vou colocar em votação, então. Os favoráveis se manifestem. Os favoráveis se manifestem. Os contrários se manifestem. Não, três. Abstenção? Cinco abstenções. Obrigado, aprovado, então. Conselheiros, eu queria agradecer a atenção e a persistência de todos. E a continuação dessa sessão ficou marcada, então, para o dia 3 de maio. Obrigado. É no próximo boletim.